Popcast. Eu sou o seu host, Fred Pavão, e aqui ao meu lado tá ela, que tem ótimos momentos pra ser rebobinado comigo.
É verdade.
Thaís Alckx.
É verdade.
Como você está hoje, ó, amor da minha vida?
Eu estou bem, estaria melhor ainda se eu pudesse rebobinar esses momentos com você.
Ah, não, mas cara, olha, mas a gente tem isso na nossa memória, se não a gente ficar rebobinando, essa tecnologia não é pros seres humanos. Cara.
Não, é verdade.
O ser humano não consegue cooptar com isso.
É verdade.
A gente precisa colocar o pessoal em contexto que eles podem estar perdidos.
Não estão entendendo
pessoas
nada.
Pessoas que estão ouvindo a gente hoje, vamos lá, vamos botar as coisas aqui em panos limpos para vocês entenderem o que está acontecendo. Essa semana, né, hoje, no dia que a gente está gravando, hoje é quarta-feira.
Hoje é 5 de setembro.
Exatamente. Foi aí revelado pela BBC, finalmente.
Depois de um longo
tenebroso, de
Winter is Coming, aí chegou, aí foi embora.
É, pois é.
E aí veio a data.
Aí veio a data da estreia da 11ª temporada
com
o Jodie Whittaker.
Sim.
Então, assim, a gente tá há mais ou menos
que
um mês.
Que vai ser em 7 de outubro, tá,
exatamente,
gente?
Exatamente.
Um domingo.
Exato. A gente tá aí há mais ou menos um mês de ver a Jodiezinha
estreando
em Doctor Who. Então, a gente resolveu retomar aquilo que a gente fez lá com o Attack on Block, de rever coisas com
trabalho,
a Jury, né?
A gente já tava
pensando, né, sobre qual ia ser o tema dessa sexta-feira, né, pra vocês aí, a gente não sabia se a gente ia trazer um review da série clássica ou um off-topcast com esse episódio de Black Mirror com a Jury. Quando veio a... Inclusive, esse é o tema de hoje, tá?
Esse é o tema de hoje, tá? É o episódio
aí
de Black Mirror com a Jodie Whittaker.
Pois é, quando veio essa notícia da estreia, a gente falou, bem, agora é a hora, porque a gente tem um mês aí pra ver outros trabalhos da Jodie. Então, já adianto pra vocês que até a estreia a gente vai fazer um off-topcast de Broadchurch.
Exatamente!
Então, já fiquem na guarda que em menos de um mês esse off-topcast estará saindo.
Vai estar rolando!
Mas hoje a gente vai pra uma coisa mais pontual, uma coisa ali que é 45 minutos... de muita Jodie, ela aparece bastante nesse episódio, que é o All the History of Me, of
the
You.
The entire history of you.
Toda a história de você.
É, na
toda
verdade,
sua
eles,
história,
eles
toda, não sei como
traduziram como toda a sua história,
toda
eu
sua
acho.
História. É. Que é aí o terceiro e último episódio da primeira temporada de Black Mirror.
Isso.
Que se você não viu Black Mirror, eu te aconselho a não estar esse podcast. Vai lá primeiro, assiste. A primeira temporada tem 3 episódios, vale
Sim.
super a pena. E esse, inclusive, é um dos episódios que eu acho mais legal de Black Mirror inteiro. Ele tem um conceito bem bacana.
O Black Mirror, ele funciona meio que como uma antologia. Então, vamos supor, esse é o episódio terceiro. 3, né? O terceiro da primeira temporada. Não precisa ver os 2 primeiros. Você vai entender ele, porque ele é como um minifilme, né?
Não, ele é um...
É um média-metragem, vai. Então, assim, você consegue
existe
entender.
Existe, você tá inventando agora?
Existe. Porém, recomendamos a série toda.
Sim, e recomendamos que você
porque
não...
Porque é muito boa.
Pois é, e recomendamos que você não escute esse off-topcast antes de ver o episódio, porque vai ter spoiler.
Vai.
E o legal é a surpresa dele.
É lógico.
Pois bem, parada pra água e já voltamos pra falar de toda a história da Jodie.
Sim, bora! Pra fazer história inteira da Jodie, demora muito.
Então, lá em 83,
82.
Lá em 82, lá no norte do Reino Unido, nasceu a Jodie.
Meu Deus do céu!
E esse é o tema de hoje, 7 horas de podcast.
Biografia! Imagina
biografia
for,
não autorizada.
Se for fazer dos mais velhos,
caraca,
né? Tipo,
tá
sei lá, do John Hurt, do
nossa.
Capaldi, caraca.
É, Capaldi não é tão mais velho assim. Não é tão mais velho que a Jodie, seu 20, menos
é
20 anos.
É sim, a Jodie é da minha idade.
Então, mas...
O Capaldi tem 56, acho.
Então, não é menos de 20 anos, não é tanta coisa assim.
É, cara. Só dá pra ele ser pai dela,
não,
só.
Dá, mas...
Só!
Esse não é o tema de hoje, cara. As pessoas confusas.
Pelo amor de Deus.
Pessoas, hoje, vamos lá, a gente avisou aqui na nossa abertura, a gente vai falar sobre esse episódio aí de Black Mirror que tem a Jodie, né? Que, pra muitos, né, é o primeiro contato de lembrança com a Jodie, né? A gente sabe que ela teve em Broadchurch, né? Muita gente lembra dela de Broadchurch porque ela tem um papel importante, né? Essencial na série. Mas, pelo menos pra mim, esse The Entire History of You, ele é a primeira memória que eu tenho, assim, vívida de, ah, ela fez isso.
Eu vou te falar uma coisa.
Pode falar.
Eu
assisti
Broadchurch há muito tempo.
Uhum.
Na verdade, eu assisti quando saiu, mais ou menos.
Uhum.
Foi um pouquinho antes da gente começar a namorar, ou a gente já tava começando a namorar, era 13,
já
14.
A
13, ou seja,
já, caraca, a gente tá desde 2012,
eu
já
não
tava.
Sei se foi esse ano. E o lance é o seguinte, eu já tinha visto o Broadchurch,
então... Tem que rebobinar
eu...
as coisas pra poder lembrar.
É, tá vendo? Como é importante essa tecnologia!
Não, a gente vai discutir sobre o quão perigosa esse tipo de tecnologia.
E aí eu tinha visto a Jodie lá.
Uh-huh,
aí a gente foi ver Black Mirror muito tempo depois, a gente
Black
já viu junto.
Uh-huh.
E eu assisti esse episódio e eu não lembrava nem que era a mesma. Eu não lembrava que era a mesma pessoa de Broadchurch. E quando ela foi anunciada como doutora, eu não lembrava que era ela nesse episódio. Não,
quando ela foi anunciada como doutora, eu lembrei assim, mas sabe de relance?
Bem
quando,
de
eu acho que eu já vi ela em alguma coisa de Black Mirror.
Em alguma coisa.
Mas não lembrava de qual episódio era.
Exatamente.
Pois é.
As duas ou três primeiras temporadas de Black Mirror são totalmente britânicas,
né? É, do Canal 4, né?
Do Channel 4. Uhum. Então, assim...
É da Globo, né?
É da Globo.
Aqui
não, 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 como não. Assim? Aqui a Globo é 5. Aqui a Globo é era o Canal 5.
Peraí. Em São Paulo, a Globo não é o Canal 4?
O 4 é o SBT aqui.
O SBT
aqui.
É o 11,
era,
cara.
Antigamente. Aqui era 11, era Gazeta.
Gente, vamos lá.
Mas agora mudou tudo, porque é tudo net.
Ouvintes do Rio, provem que eu não estou louco. Globo, Canal 4, SBT, Canal 11.
Aqui, Globo 5 e SBT 4 e 11 era Gazeta.
Se você não é nem do Rio nem
e
de São Paulo...
E a Cultura era 2.
Ah, não, a Cultura era acho que era 2 ou 3.
Enfim.
Né? Se você não é de São Paulo nem do Rio, conte pra gente quais são os canais aí da Globo e do SBT nessa cidade.
E é interessante notar, isso é por fora, tá? Mas faz parte de Black Mirror, que depois que a série foi...
Virou exclusivo Netflix?
É, e foi pra América, né? Começou a ser feita mais por americanos. Teve gente que falou, mudou um pouco a pegada da série.
O lance
então
é o seguinte,
essa pegada da série é a pegada antiga.
Vamos então falar um pouco sobre Black Mirror no geral, rapidinho. Uh-huh. Só. Eu acredito que todo mundo tá ouvindo a gente, a não ser que você não tenha seguido nosso conselho.
já assistiu
o Black Mirror por inteiro, ou grande parte dele, pelo menos esse episódio. E o lance é assim, como a Thais bem falou, nessas três primeiras temporadas de Black Mirror, elas eram full britânicas, né? Elas
isso.
Eram feitas ali pelo Channel 4, Canal 4, enfim. E é meio notório o quão mais ácida
pesado.
Era a série.
Pesado.
Do tipo, nenhum final em Black Mirror é feliz.
Isso não.
É assim, Black Mirror é justamente essa brincadeira com um espelho quebrado, um espelho negro, né?
Uhum.
Que assim, ele é o reflexo negativo dessas coisas geralmente de tecnologia,
exatamente.
Né?
Exatamente.
Aí o primeiro... E todos assim, uma tecnologia meio fantástica, meio muito no futuro.
Futurística.
É, tirando o primeiro episódio de todos, que é atual.
É bem atual.
Atual.
É.
Mas ele fala sobre um uso de tecnologia, ele fala o quão nocivo isso pode ser. É sempre isso, Black Mirror tem
legal.
Muita crítica social
dizem,
também.
Dizem, inclusive, que todos os episódios de Black Mirror, todos se passam no mesmo universo.
É.
Em algum ou outro momento,
não, eu acho
ou
que
outro
tem
ponto.
Tomos, tem espaço. Assim, a gente vai ver que vários episódios de Black Mirror têm certa conexão. Por exemplo,
tem.
Essa tecnologia de rebobinar a memória,
é
tal, a gente
em
vê
outros.
Em outros.
Uh-huh.
E teve aí no último episódio da última temporada que saiu, que teve aquele Black Museum, que tinha elementos de vários episódios.
Das outras temporadas,
Então assim... Eu acredito que tem alguns episódios que se passam no mesmo universo e alguns episódios se passam em outros, sabe? Tipo, porque tem coisas que podem se contradizer ou pontos muito distantes de tecnologia.
Mas, de
tudo
certa
bem.
Forma, estão interligados e é sempre a crítica à tecnologia e como a tecnologia influencia na nossa psique,
na
né?
Na verdade, não é nenhuma crítica à tecnologia, quando a gente para analisar bem. Ela é uma crítica à sociedade, né? É uma crítica a coisas que acontecem hoje em dia.
Sim.
E aí a série usa da tecnologia pra expor isso de um jeito absurdo pra gente se ligar, tipo, caralho, é assim, por exemplo.
Total. Na verdade, a tecnologia só mostra o humano dentro de toda a história.
Exatamente. Que nesse episódio, por exemplo, a gente trabalha muito com a ideia de traição, de como a pessoa...
Relacionamento.
De como uma pessoa pode ser dissimulada a certo ponto pra poder trair, de relacionamentos que estavam degringolando. A gente vê como o ciúme pode virar uma compulsão.
Sim.
Tudo isso existe hoje em dia.
Sim.
Sem essa tecnologia.
Sem a tecnologia. Então, só uma desculpa pra mostrar
exatamente.
Essas coisas, né?
E é isso que o Black Mirror faz. Ele geralmente pega elementos super tecnológicos pra ampliar justamente um problema que existe no mundo real. Beleza. Isso é uma coisa. Três primeiras temporadas a gente tinha bem esse soco no estômago que vinha.
Acabava mal, né?
Exatamente. Quando chegou na quarta temporada... Nossa querida Netflix comprou os direitos de Black Mirror, que estava parado já há um bom tempo.
Isso.
E voltou com a quarta temporada. Já uma temporada com muito mais investimento. Por exemplo, o primeiro episódio dessa quarta temporada é com a menina lá, aquela famosinha...
Bryce Dallas Howard.
Bryce Dallas Howard, exatamente.
Esse episódio é o mais famoso hoje.
Exatamente, todo mundo
verdade.
Lembra muito dele.
Que é o das estrelinhas.
Exato.
Que é o sistema do Uber, gente.
Exatamente.
É o Uber. É o Uber expandido pra todos os aspectos da vida, né?
Pois é, então assim... E nesse, tudo bem que esse episódio... Ele acaba amargo, mas ainda é o final feliz, porque ela se liberta, né? Tem todo... É assim, a gente começa a ver que...
Tem
tá
um silver lining.
Suavizado alguns episódios a partir de agora. Mas, não deixa de ser uma série boa. Black Mirror, por inteiro, é uma série muito boa.
Muito, muito boa mesmo.
Sim,
também. Tá, hoje a gente vai revisar, então, The Entire History of You, o terceiro episódio da primeira temporada de Black
2011.
Mirror. Que, de 2011, é. Exatamente. E temos aí a Jodie Whittaker como sendo uma das principais, né?
Ela faz a Fi, né?
É.
Na verdade, ela faz...
É o casal é o principal.
O casal e o cara que é o caso dela são os principais.
É,
né?
o triângulo, né?
O triângulo, exatamente.
Nós temos então aí, o cara principal mesmo é o Liam, interpretado por Toby Kebbell.
É, inclusive, é engraçado você falar isso do cara principal ser o Liam, porque quando a gente pegou, ah, vamos revisar esse episódio, depois eu fiquei pensando, cara, não tem muito a de ouro nesse episódio, porque ela é só o MacGuffin, né? Tipo, o plot, ela existe pra gerar o plot.
É, o Liam, né? É o principal.
É, só que, na real...
Ela
não,
bastante.
Ela aparece pra caramba, né,
ela
cara? Ela não é só a válvula motriz do episódio.
Não, ela aparece pra caramba.
O Gadgetzinho é.
É.
Mas ela é uma das personagens que gira a história mesmo.
Sim.
Como personagem,
sim,
né?
Sim, ela é bem central pra história. Sim. E aí, na verdade, a gente é apresentado pra esse cara chamado Liam,
uh-huh,
que ele está fazendo uma entrevista de emprego.
Sim.
Então você já já aí, de cara, você tem informação de que esse cara tá desempregado.
É, ou que ele tá procurando emprego melhor, né?
Que ele tá procurando emprego, uhum, e ele está nervoso com essa entrevista de emprego.
Normal, ele é um ser humano.
Porque ele sai dessa entrevista rebobinando várias vezes pra ver o que aquele cara quis dizer. Tipo, ai, ele falou, we are expecting to looking forward. Tipo,
a gente espera poder ligar pra você.
É, tipo, como quem quer dizer.
Não vamos ligar.
Não vai
não
rolar.
Liga pra gente, a gente liga pra você.
É,
ou não.
Tipo
então,
isso.
Então começar...
você vê que ele já tem uma falta de autoconfiança.
Então, mas peraí.
Porque
isso
é colocado pra gente achar que ele tá
neurótico,
maluco.
Foda, é. Então, mas vamos lá. Esse lance. Lembra que a gente falou que a série ela usa de uma tecnologia que não existe pra poder trabalhar coisas que existem.
Isso.
Por exemplo, todo mundo aqui... A gente tem uma audiência meio mista, né? Tem gente que tá indo em colégio que ainda não foi mercado de trabalho. Mas se você já não foi mercado de trabalho ainda, saiba que geralmente é assim. Você faz uma entrevista e dificilmente você vai sair, tipo, tranquilão.
Ah,
todo
não
mundo
mesmo.
Tá nervoso de entrevista.
E não sabe que se deu certo.
Exato.
Ou não,
né? E eu te pergunto, Thaís, você é uma pessoa que tem estrada aí de mercado de trabalho, assim como eu.
Vixe.
Quando você saía das entrevistas de emprego, você também não saía meio cagada de medo, tipo, caralho, será que aquilo que ele falou... Porque eu tiro por mim.
A gente fica
quando eu ia fazer entrevista de emprego...
Calculando cada palavra.
Eu ficava remoendo aqui. Ah, você já viu eu passar por entrevista de emprego? Como é que eu fico?
Sim, sim.
Eu fico tipo, caralho, mas será que vai? Porque ele falou um negócio aqui
e
eu não sei.
É.
A gente fica mastigando. O ser humano é assim. Isso não
sim.
sou só eu, não é só você. O ser humano é assim, cara.
E outra coisa que às vezes acontece também que você sai super confiante e no fim você não consegue.
É, e às vezes...
Tipo,
você
nunca dá pra
às
saber.
Às você não sai confiante e você
e
consegue.
É. Sempre acontece de tudo.
É uma roleta russa. Enfim, mas isso é pra mostrar que todo mundo... Assim... Ele é um escracho de uma coisa que o ser humano faz, que é ficar inseguro com coisas assim, de
emprego. E medindo
emprego,
as palavras, tipo, ai, ele falou isso. O que será que isso significa?
Pois
será
é.
Que é assim? Será que não?
Uma curiosidade legal, nessa hora que estão entrevistando ele, tem três pessoas, né? Tem uma mulher e dois caras. E um dos caras, o que tá falando menos, é o ator que faz o marido da dona em Doctor Who.
Olha que maravilhoso.
O Sean Temple.
E, então, a gente vai... Vai perceber.
Vai passar por mais coisas do Doctor Who nesse
É engraçado
episódio.
Porque eu abro o currículo dos atores e eu vou na filmografia e é batata. Tem lá um crédito do Doctor Who. Pode ser o passante ali de trás que
o
apareceu.
O passante.
Assim, em uma cena.
O transeunte.
O
né?
transeunte. Mas esteve nos estúdios de Carter.
Mas Black Mirror serve pra provar aí a regra dos 20 atores.
Pra
né,
caralho.
Cara?
Todos eles já estão ou em Black Mirror.
Ou Game of Thrones.
Ou Harry Potter. Ou
os
Doctor
três.
Who. Os quatro. É. Exatamente. Muito bem. Ele sai dessa entrevista e ele vai pro aeroporto.
Sim. E
essa cena também é legal.
Sim. A gente é apresentado, na verdade, essas duas ceninhas servem pra apresentar um outro personagem do episódio que é justamente
a tecnologia.
O gadget,
o
né?
Grain.
Que é
o grão.
Não, é nem grão. Acho que
é Grain? Grain?
Não,
é o grão.
Eu sei, é o grão. Mas o nome da empresa que toma conta é Willow's Grain.
É um negócio assim, é.
Tipo, é a semente de carvalho. Carvalho não, Willow é...
Ih, eu não sei.
Qual é? Não sei. De Willow. Enfim, de uma árvore lá.
Aquela
lá
é.
Pois é. E ele vê na propaganda do táxi esse negócio assim, tipo, memórias valem ouro, tipo, você pode voltar e rever bons momentos. Então, assim, a Black Mirror também trabalha com isso, a corrupção de boas ideias tecnológicas.
Sim.
Por exemplo, quem criou a tecnologia, a gente tá trabalhando aqui nas hipóteses, porque isso
nada
é uma coisa bacana.
Nada disso é dado.
Isso é uma coisa bacana em Black Mirror, porque como os episódios são sempre únicos, né, e de 40 e poucos minutos... Você não tem muita explicação prévia,
não.
Nem depois.
Nem pós.
Nem pós, exato. Aí você fica trabalhando tipo, será que é isso? Será que é aquilo? Nesse caso, a gente vê que assim, por essa ceninha, que a tecnologia foi criada visando você rever bons momentos. Ou se, pra ser prático na sua vida, pra, por exemplo, isso acontece comigo direto. Vou sair de casa. Caralho, tranquei a porta. Se eu tivesse esse troço, você vai voltar e falar, cara, não, tranquei.
Não, na verdade, o troço provavelmente avisaria. Você não trancou a porta da sua casa.
Então, mas isso a gente vai ver mais pra frente. Uh-huh. Né? Que ele tem esse sistema de... Tem apps dentro da
Tem vários palavra. Apps dentro.
Então, assim, ele é a ideia principal, acredito eu, quando a Willows Green criou lá, era pra tornar a vida dos usuários mais prática.
Sim.
Tipo, ele vai poder rever bons momentos, tipo, por exemplo, rever cenas do casamento, cenas de quando teve o filho.
Isso.
Ou rever aquele parente que tá falecido e que ele tem saudade.
Eu sinto que é uma extensão da máquina fotográfica e do filme, né?
Sim.
Porque hoje em dia, a gente grava... Uhum. Pedaços, excertos.
Esse é o tempo todo gravando.
Aqui não, aqui é 24 horas por dia.
Imagina a nuvem
nesse
sistema.
Eu nem sei, mano, onde
então,
fica.
Mas engraçado, isso, eu não sei, isso pode ser eu que eu tô, a gente tá ficando meio velho, e aí a gente tem esse lance de, não, porque eu não era mais novo, eu era melhor.
Antigamente.
Mas antigamente, tinha, eu acho que a gente tinha mais apreço, tanto por foto quanto por gravação, porque eram coisas
mais raras.
Mais raras, exatamente.
Mais raras.
Por exemplo,
mais caras.
Sabe uma, exato. Sabe uma coisa que eu tinha mania de fazer quando eu era moleque, assim, adolescente? Eu tive vídeo lá na casa da minha mãe, até quase antes de eu vir morar aqui em São Paulo. Eu tinha mania, assim, de tempos em tempos eu pegava a caixa de fita e eu ficava reassistindo, tipo, a viagem pra Belém do Pará, a viagem pra Minas, tipo, porque eu queria rever aquele
aniversários,
momento.
Casamentos.
Hoje em dia, como a gente tem essa praticidade no bolso, tipo, no celular, acaba que a gente filma um trilhão de coisas e não vê.
Eu
você
lembro.
Vê, tem um monte de vídeo largado que você não revê. Se você não jogou no Instagram, você não revê essa merda.
Eu lembro que quando a gente ia pra casa de parentes... Uma das atividades era, vamos ver as fotos?
Exato.
A gente sentava no sofá, pegava o álbum de fotos, ia passando pra cada um.
E aí eu te pergunto.
E cada foto era importante.
E aí eu te pergunto, quantas vezes você já fez isso com as fotos do celular?
Nunca.
Você não faz,
não,
cara.
Não, não existe isso.
Então, assim, isso é um parênteses dentro da história, mas fica a crítica aí, cara.
Mas
fica
é,
o negócio.
É, porque o episódio te faz pensar em todas
valor.
Essas coisas.
É, isso eu pensei por fora. Não foi o episódio
mas
que me gatilhou, não.
Mas faz sentido.
Sim.
Faz
tenho
todo
mais
sentido.
Apreço pelos momentos que vocês recortam. Porque, assim, de nada vale... Isso aí já é nosso conselho pra vida, pra vocês jovens.
Olha lá.
De nada vale gravar, ficar filmando todo show que você vai se você não curte o momento.
Pois é,
isso
né?
Isso acontece muito.
Tá acontecendo vezes, hoje em dia
a
isso.
Gente, por exemplo, quando eu fiz aniversário, você fez a minha festa surpresa em casa, que eu achei super legal. Eu esqueci de tirar fotos
esqueceu.
De gravar vídeos.
A gente super
e aí eu
esqueceu.
Fiquei tipo, cara, não fiz. Ah, mas óbvio, porque eu tava curtindo o momento.
Exatamente.
Claro, né? Você tem que registrar tirando algumas fotos e outras, mas não fica o tempo todo com isso. A gente foi num show da Sharon Needles, uma das drags de RuPaul.
Maravilhosa.
E uma das coisas que ela falou quando ela começou o show foi assim...
Desligue as
desligue
câmeras.
Desligue os celulares.
É.
Apreciem o momento. Não fiquem apreciando pela lente da câmera.
É o teatro, né?
É.
Deixa o espetáculo acontecer aqui, vivo, pulsante.
É, cara,
essa troca
memória.
Entre o palco e a audiência,
é,
né?
Guarda cara? Na memória. Não, de nada vale ficar guardando esse momento se você não vai apreciar eles depois.
E a crítica desse episódio é isso, né, cara? Porque quando você guarda todos os momentos...
Isso é um perigo.
Você pode voltar neles o tempo todo e isso é ruim.
Sim.
Porque tem coisa que é ruim. E você tem que esquecer, você tem que deixar pra lá.
Engraçado.
Por exemplo, a gente tira foto de momentos felizes, de momentos legais, de momentos bons.
Uhum.
A gente não faz de momentos ruins.
Sim,
o problema desse episódio é que você tem acesso às coisas ruins e não só ruins, mas, por exemplo, coisas do passado que você tem que deixar pra lá.
Então, mas não é sobre... Eu acho que não é nem sobre gravar. Eu acho que a crítica maior... E isso a gente tá discutindo aqui, conversando,
uhum.
Porque o episódio é pra isso mesmo.
É.
A crítica maior é sobre trabalhar essas memórias.
É.
Por exemplo... Lembra de Brilho Eterno de Momento Sem Lembrança?
Nossa, tudo a ver também.
Pois
tudo
é.
A ver também.
Em Brilho Eterno tinha essa tecnologia lá, o Blank, né? Que fazia você apagar o que você quisesse.
Uh-huh.
E aí o cara lá, o Jim Carrey, ele
o Joel.
Ele brigou com a menina que
Clementine.
Era com a Clementine. E foi aí foi lá
filme.
E apagou. E apagou a memória dela.
É.
Só que nisso, ele apagou memórias boas e ruins.
Boas e ruins, exatamente.
Então,
ele apaga tudo.
O problema não é você ter problemas nas suas memórias. O problema não é você ter passado por um relacionamento ruim. É você... Claro, né? Salvo se for uma coisa abusiva e tudo mais, aí sim.
Claro, gente.
Mas,
pelo
por exemplo,
amor de Deus.
O problema não é você ter passado por outros relacionamentos. É você não saber trabalhar essas memórias, entendeu?
É, o seu psicológico.
É.
Por exemplo, acho que é a base mesmo desse episódio
sim,
inteiro.
É, assim. A crítica maior, a discussão maior que ele traz é como se deve trabalhar, digerir as suas memórias.
Isso.
É sobre isso.
Também, a gente... Então, vamos voltar aí pro plot do episódio.
Mas é importante essas discussões.
É muito importante. É pra isso mesmo que o episódio serve. Muito bem, a gente tá com o Liam. O Liam acabou de sair da entrevista. Ele vai pro aeroporto.
Tá,
é muito bacana, porque quando ele passa pelo aeroporto, é, o Grain, que ele tem essa tecnologia, não, é,
grão,
só, não é só pra isso. Essa tecnologia também fez o cara do aeroporto ver qual era o nome dele, de onde, sim, ele veio. Ele falou, toca suas 24 horas. Ele viu por onde o cara passou, então ele sabe que ele não é um criminoso.
Então,
olha que interessante
a
extensão,
então, mas
das
isso,
coisas.
Mas isso é uma coisa, tecnologicamente falando, bom, tudo
com,
bem.
Com quem ele
esteve... entra, a gente entra na discussão sobre privacidade, do tipo, que
entra,
o cara vê tudo.
É.
Só que é aquele lance da faca de dois gumes, né? Tudo bem, zoa a privacidade, mas também cria um ambiente... Tudo bem, é foda, porque cria um ambiente meio cerceado. Mas, tipo...
Mais seguro pra
mais
caralho.
Seguro, porque, tipo, a polícia pode ver se o cara não matou alguém.
Exatamente.
Entendeu? Ou se ele não tá traficando droga.
Isso, tudo
entendeu?
Isso.
Tem suas aplicações boas a um custo de privacidade, mas a gente
existe,
entende que o cara,
sim,
que pede isso é uma autoridade local.
E,
então,
e
assim,
você vê que ele não vai
não
pedir,
é,
tipo, ah, me mostra a transa que você teve com a sua esposa. Tipo, porra, não, ele não vai pedir isso.
Justamente,
sabe?
É pra. Eu acho que assim, ali era uma aplicação do legal, né? A lei do lugar, pedindo comprovação, que nem quando a gente vai, quando a gente viaja, que passa um raio-x, os caras te revistam, faz um monte de coisa.
Exatamente isso.
É a mesma coisa.
É a mesma coisa.
As pessoas comuns, elas não têm acesso a isso.
Uhum.
Né? A não ser que seja algo como a gente vai ver mais à frente do episódio, né? Que é justamente da menina que tem esse grão roubado.
Isso.
Que me lembrou, inclusive, um outro filme muito bom que a gente vai falar.
E essa
sobre
menina, a gente vai falar mais pra frente, mas
não, vamos,
ela...
Vamos
na ordem. Só vou falar essa frase. Ela pôde escolher não ter o grão. Então, não é obrigatório.
Na verdade, ela pode escolher não colocar de volta, né?
Porque ela teve e foi roubada.
É um serviço que você compra.
Exatamente. Muito bem. Ele vai pro aeroporto, ele pega o avião, ele volta pra casa.
Uhum.
Só que ele não vai direto pra casa. Por quê? A mulher dele tá numa festinha.
E a mulher dele...
É a Jodie Whittaker!
Eu não sei se você conhece. Já ouviu falar?
Já ouvi falar.
Aquela
loira? Em Broadchurch
morena? Ela é morena na vida real.
Eu acho que ela é morena na vida real.
Eu acho ela mais legal morena, sabia? Eu gosto dela loira.
Ah, eu acho ela linda de todos os jeitos.
Realmente,
ela é linda de todos os jeitos.
Ela é linda de todos os jeitos. É que eu sei, talvez seja porque a gente tá vendo muito ela loira e quando eu vi ela morena foi tipo, olha, ela é bonita.
Diferente, né? Ah, mas ela fica linda loira também.
Sim.
Enfim, ele chega
inclusive,
na festa.
Nesse papel, ela tá muito parecida com como ela tá hoje.
Com ela, doutora.
Engraçado,
não tá muito diferente. É verdade. Aquela linda, maravilhosa, conservada, absoluta, inglesa, absoluta, deusa de... Então, voltando, eu não consigo falar da Jory e não glorificá-la.
Na minha tarde eu vou sair, tá ligado? Stephanie?
Meu
Deus.
Eu
sou Stephanie no
eu
meu cross pop.
Ó,
rebobinei isso aonde? Na minha memória.
Olha lá, olha só. Tudo bem.
Vai.
O cara chega na festa ainda meio cabreiro, meio zoado por causa da entrevista, meio
brocochô.
Ele já tá... Ele não tá numa vibe boa.
Ele devia ter ido pra casa, né?
Ele devia ter ido pra casa.
Se esse cara tivesse...
Mas
você
sabe o que aconteceu, né? Você viu o que aconteceu. Na hora que ele chega...
É que mais tarde, né?
Então. Vamos lá. Essa cena é bem significativa. Ele, sim, chega na festa. A moça, que eu acho que é a dona da casa, abre a porta. Porque
ela é igual
a cara da Phoebe. Ela abre a porta... Oi, tudo bem? Então, a gente se conheceu no casamento de não sei quem, que ele teve que rebobinar pra ver.
Então,
sabe novo. Aquela coisa de esquecer nome das pessoas?
Então,
não tem mais.
Isso são as coisas... Tudo bem que é o cheat, né?
O cheat da realidade.
Não é cheat da realidade, assim, ele trapaceou ali pra lembrar o nome dela.
Uh-huh.
Mas é a praticidade, tipo, você não passa por constrangimento de esquecer o nome da pessoa.
É.
Tudo bem que isso robotiza um pouco as coisas, né?
Mas é legal mostrar que é um dos
aplicação.
Usos. Isso. Muito bem, eles se cumprimentam, babababá, e ele entra na casa. Claro que a primeira pessoa que ele vai procurar é a mulher dele. Só que a mulher dele tá conversando com um cara.
Tem uma outra parada, um pouquinho antes disso também, que me pegou durante o episódio. Ele entra, ele cumprimenta a mulher e você vê que essa moça que recepciona ele, ela tá... Ah, nossa, a gente achou que você não ia conseguir chegar, tá, não sei o quê. Tem uma hora que ele vai dar um beijinho pra cumprimentar ela tira. Então, assim, parece que ele... Ninguém tava querendo muito que ele estivesse ali.
Ninguém tava esperando que ele estivesse ali na realidade.
E aí ela chega e escreve alguma coisa, cerveja tá bom, aí o cara, tá bom, beleza. Só qual o lance? Todos os outros personagens estão bebendo champanhe.
Exatamente.
Ele é o único bebendo cerveja, do tipo, dá assim, óbvio, né? Isso não é parte da discussão do episódio, mas parece que é algo assim, tipo, pra mostrar ao telespectador como ele é ligeiramente a par daquele grupo. Tipo, aquele
rebaixado,
grupo...
né?
Exatamente. todo mundo ali se conhecia, todo mundo já tinha uma relação, e ele era só
o marido,
o plan do da Joy Whittaker.
Isso, parece que eles eram um grupo
e ninguém
ou
queria
da escola.
Muito, é do college.
É do college, falam, né? E ele é o marido da menina, que tipo, ele não tem relação com eles.
Queria, ninguém fazia muita questão que ele tivesse ali. É só porque ele é o marido dela. E aí você vê que todo mundo tá bebendo uma coisa que é ligeiramente mais refinada, né? Que é champanhe, e ele é o cara da cerveja.
Ele é o cara da cerveja.
Tipo, ele é o não pertence desse grupo.
Nick, ele encontra a Jory, que é a Fi, vamos chamá-la de Fio.
A Fi.
Ela não é a doutora, ela não é a Jory, ela é a Fi.
Fi.
Na hora que ele vê a mulher, na hora,
ela, admina,
ela,
né?
Ela tá conversando lá com o cara, oi, você já me oi, fez mudar Fi. O sotaque. ela tá conversando com o cara, e na hora que ela vira o rosto pro marido, ela já faz aquela cara de
ups,
fodeu.
Ih, caralho.
Eita porra.
Fui pega.
Aí
na
ela
verdade,
chega.
A gente não vê isso, a gente não saca isso. Só depois que a gente vê na perspectiva
mas
dele.
Mas peraí,
que a gente vê.
Deixa eu falar, porque sim. A Jory é uma excelente atriz.
Olha aí. Isso é seu rasga-cena da Jory.
Nikki, ela se aproxima dele. Aí ela fala: nossa, você chegou mais cedo. Ah, como é que foi a entrevista? Acabou antes do planejado?
Quer falar
você
depois?
Você vê que ela já tá tipo assim, que bosta, hein?
Estragou aqui,
que
ó.
Que saco.
Minha pulada de cerca que todo mundo ia encobrir.
Então, a gente não, não vai falar ainda de pulada de cerca.
Porque não tem ainda.
Porque, por enquanto, isso é só coisa da cabeça do Liam.
Uhum. Mas verdade, assim, ainda nem tem, né? Eles
mas nesse momento, eu nem tô vendo, eu não sei nem o que aconteceu ainda no episódio, porque o episódio acabou de começar. E o próprio... como é que se diz?
O organismo, o movimento?
Não, sem palavras, a Jory, enquanto atriz, me mostra que ela não tá feliz com a presença do marido ali.
É a interpretação do corpo,
corpo
dela, né?
Física, corporal. Uhum, tipo, você vê que ela abaixa a cabeça e depois ele vai
ela
mostrar isso.
Ela fica retraída, né?
Ela fica retraída.
Não, ela fica, tipo,
aí o beijinho,
apertada,
o beijinho,
né?
Que ela dá nele é um beijinho mais borocochô,
né?
Do mundo.
Beijo xoxo.
Você vê, assim, que, tipo, ela claramente... não tá confortável com ele ali.
É.
Porque ela tava no ambiente onde tava um monte de gente que ela conhecia, ela não tava esperando o cara e ela tava soltona.
É.
Ele chega, na hora ela fica retraída.
Ela fica retraída. E tem uma outra parada também. Aí, né, tem uma hora que eles sentam no sofá e aí os amigos dela que estavam revendo memórias de um outro cara, tipo, ele tava contando um caso e
que ele falou
hotel,
que foi no hotel e o tapete. Olha esse tapete! Mulher, esse tapete é uma bosta. Adoraria fazer isso, adoraria.
Ficar revisando o tapete?
É.
Ah, com as memórias?
É, tipo, eu adoraria ter essa tecnologia pra mostrar. Gente, eu juro.
Não, essa tecnologia não é uma benção, cara. É uma maldição.
É uma maldição.
Sério.
Não, pois é.
Enfim.
É, na verdade, eles são super snobs de estarem fazendo isso, né?
É, o cara tava reclamando que até os 5 estrelas que eu tava não tinha os 9 mil fios egípcios.
Eles são meio snobs. Eles são um grupo meio snob.
Mas tudo bem. Todo mundo ali é meio rico nesse episódio, né?
Sim.
Talvez esse grão seja uma coisa cara, né?
Eu acho que sim.
Ou nesse mundo do futuro maluco não tem...
Mas o Black
pobre.
Mirror nunca chega a tocar nesse ponto de forma objetiva, assim.
No da menina das notinhas tem.
Ah, tá.
Lembra que
tem.
A menina rica?
Isso.
Enfim, tudo bem, vamos voltar
ao isso não é
episódio.
O ponto.
Vamos lá, eles estão lá revendo e aí quando ele chega, eles devem ter sido levemente brifados, tipo, ah, meu marido não tá aqui porque tava fazendo uma entrevista.
Com certeza.
E eles perguntam, ah, e aí, a entrevista? Foi bom? Aí ele fala, não foi tão bom. E ele tenta matar o assunto. Aí os caras, vamos ver e dar nota pra sua entrevista.
Eu sou um recrutador, eu posso te ajudar, não sei o quê.
E aí todos eles entram numa de ver a entrevista, só que não parece ser pra ajudar. Porque todos estão rindo, tipo, parece uma coisa meio... Ele é como se fosse um macaco de circo ali do lugar.
E eu vou
então,
te falar uma coisa.
Eles estão meio que debochando do sentimento do cara.
Eu não sei se eles estão debochando, mas eu sinto que eles estão forçando a barra. Eles não percebem. E eles ficam forçando mais e mais a barra.
A grande merda é que quem chega pra ajudar ele é justamente o cara lá.
My name is Jonas.
O Jonas, que era, a gente vai ver na sua frente, que é o caso da Jory. E aí mostra como esse cara é um filho da puta também. Porque ele tava rapelando a Jory ali, a Fi, debaixo do nariz do cara. Ele sabia que ela tava com o cara. E ele mesmo assim tava pagando de legalzão.
Então,
vá tomar no cu, mano.
A gente ainda não sabe disso. Não,
cara, olha, isso é uma parada, malandro. Isso é uma parada que... Black Mirror, ele tem esse efeito muito legal. Tipo, a primeira vez que você vê, ela é muito única mesmo, porque...
Você ainda tá formando opiniões.
Como tudo em Black Mirror é a surpresa, a gente assiste Black Mirror, tipo, qual vai ser a surpresa desse episódio? E aí você vai ter ao longo do episódio.
E pode acontecer qualquer coisa!
Exatamente. que ele é muito legal a primeira vez que você vê. Porque, tipo, caralho, então ele era o caso dela. Você vai... Da como a segunda, gente já sabe...
A gente já vai com sangue nos olhos.
A gente já vai com sangue
eu
nos olhos.
Eu já tava assim, vai, filha da puta, vai dissimulada.
Não, é...
Mano, é muito Capitu, né?
Capitu trabitinho.
Capitu.
Ou
será?
Não,
é lá, não, não lá.
Nesse caso, ela traiu mesmo.
Ah, não.
Porque, engraçado isso, porque como isso foi o primeiro contato, assim, que eu lembro grande com a Jory... Cara, eu lembro que a primeira vez que eu vi esse episódio, eu detestei, assim, não o episódio, eu gostei do episódio, mas tipo, cara, que mulher dissimulada.
Que mulher desgraçada.
Como ela traiu o cara, assim, ninguém é obrigado a ficar com ninguém, caralho. Por que não terminou com ele, foi ficar com outro maluco, vai ficar traindo. Ficar traindo o cara, tem uma filha que nem é do cara.
Você tá matando...
Não, isso foi o meu pensamento na primeira vez que eu vi.
Segura essa maromba aí, que a gente
marimba,
vai chegar lá.
Marimba.
Maromba, marimba, enfim.
São coisas bem diferentes.
Vamos lá. Eu não sei o palavreado carioca.
Maromba é quando o cara malha muito. Marimba é o que? Aquela pedrinha amarrada na corda que você... Na linha que você usa pra pegar pipa, pô.
Enfim!
Tá.
O cara tá lá.
Vocês não soltam pipa em São Paulo agora
claro
também.
Claro que solta pipa.
Então,
deixa
marimba.
Você tá alterado, cara. Calma. É que a gente fica muito puto.
Você não ficou puto assim.
Eu fiquei muito puto. Enfim. Aí, muito bem. Ele chega, aí os caras... Eu acho que esses caras, eles ficam ali, tipo, ah, vamos, eu te ajudo, não sei o que, não sei o que lá. Só que eles não se tocam, tipo, o cara não quer.
Ele tá desconfortável.
Mano, né? Ele não quer. Deixa o cara em paz. Aí o Jonas vem e fala, ah, não, gente, galera, deixa pra lá. É. E é interessante que... Tem algum momento que o marido dela, o Liam, fala alguma coisa que desagrada a Fi.
Ah, tá. Tem
tipo,
várias paradas.
Várias coisas. Tipo, ele tá claramente desconfortável e ela tá claramente desconfortável e puta com o comportamento dele. Então, por exemplo, tem uma hora que ele fala, tipo, alguma coisa que demonstra de, ah, eu não sei se eu passei. Aí ela faz uma cara, tipo, meu, o que você tá falando? Sabe, assim?
Ah, não, mas... É?
É.
Eu não lembro mesmo.
Nesse momento
não, eu lembro
da
que
sala...
tem uma hora que ela pergunta assim, como foi? Aí ele faz uma cara, ela fala, depois? Aí ele fala, depois.
Não, mas eu sei. Mas nessa hora que eles estão na sala, querendo ver a gravação dele, tipo, ela faz umas caras de tipo...
Ai, que saco.
Que saco, exatamente.
Uma cena que eu lembro que ele fala uma parada que deixa ela meio puta, que ele fala assim, né? Quem é esse Jonas? Ele
não, mas isso é depois.
Não, é antes, é depois. É assim que, que ele chega, aí ela sai de perto, que tava só o João no cantinho ali já na maldade. Aí ele chega, ela dá um beijo xoxo nele, e aí ele cumprimenta o João e fala, aí beleza, o João vai sair da cena. Aí ele parece que ele já conhecia ou já tinha ouvido falar de todos os outros. E aí ele, até porque ele foi no casamento que tinha a menina. Aí ele pergunta, ele, ah, esse Jonas eu não lembro, da onde ele é? Aí ela fala... Ah, ele é do colégio. É, mas eu não lembro dele da última vez. Ela, é que ele aparece pouco. Ela dá uma desculpa. Mas você vê, mais pra frente, você saca que ali ela já tinha ficado meio... Ai, caralho, ele tá perguntando demais. Ele, que saco, eu não queria nem que tivesse aqui.
O tempo todo ela tá desconfortável com a presença dos dois no mesmo ambiente.
Isso é como a Jory é uma boa atriz, né, cara?
Porque ela é ótima.
Ela, a gente nem viu ela no Doctor Who ainda, a gente sabe que ela vai ser, tipo, empolgadona e tal, não sei o quê, né? Sem ser esses vídeos.
Ela tem esse range de emoções, né?
A gente falou isso no último podcast, né? Que o Chibnall, ele tá procurando justamente isso. Pessoas que tinham esse range máximo. Então, assim, ela pode fazer uma pessoa, né, completamente dissimulada, que é o caso desse episódio de Black Mirror, quando uma pessoa mais fofinha, como é o caso de Attack on Block.
Exatamente, né? Que é o oposto.
Uma louca, foda,
que é completamente
mais boazinha.
Oposto, exatamente. Muito bem, eles vão jantar, eles sentam lá na mesa. E beleza, né? Rola toda aquela conversa que... Essa conversa mostra não só a tecnologia, que é justamente o caso da menina que não tem o grão.
E ela explica, é muito importante que ela fala assim, ela... eu não tenho, né? Quando a menina conta que essa garota não tem...
Todo mundo fica
não, e ela
muito
fala meio
impressionado.
Rindo, que é assim, lembra de tal coisa? Ela, a fulana não tem. E ela fala meio com um tom de graça, né?
Sabe
de deboche,
que parece?
Tipo, que é absurdo.
Não, parece um tabu. Parece, tipo assim, quando ela fala... Quando
você
fala,
não tem?
Nossa, ela não tem? Olha, desculpa, eu não conseguiria, uma das meninas fala,
sabe? Sabe o que que é?
É um puta de um tabu.
Qual é a crítica disso, né? Você consegue imaginar alguém que não tem celular hoje em dia?
Não.
E se alguém chegar e falar, não tem celular, você não fica meio, caralho?
É.
Né? Num nível mais absurdo, né?
Talvez celular seja uma boa comparação.
Um bom paralelo.
Mas assim, eu acho que eles ficam até mais desconfortáveis.
Não sei, eu não tipo, sinto tanto desconforto, não. Eles acham ela maluca. Tipo, você é louca de não
ela
ter.
É tipo diferentona, sabe?
Tem um cara que pergunta, é alguma coisa política?
É.
Que você não tem?
É um statement. Que assim...
É que assim...
O clima muda.
É aquele lance que a gente fala, porque a gente já sabe ao longo do episódio... Que não é obrigatório você ter esse negócio. É um serviço que você compra.
Claro.
Só que é uma coisa não obrigatória que se torna obrigatório. Por exemplo, Você é obrigado a ter internet em casa?
Claro que não.
Mas você é obrigado a ter internet em casa.
Porém, né?
Mas não é uma obrigação ter. É. Mas se você não tem, você é privado de um trilhão de coisas.
Isso.
Por exemplo, você não trabalha sem internet, você trabalha em casa. É. Então, você é obrigada, mas os seus clientes, eles não pagam a sua internet, entendeu?
É bem por aí. É mais ou menos esse paralelo. Assim,
é uma coisa que é facultativo na sua vida, mas que a sociedade meio que obriga você a ter. E por isso que é tão estranho essa menina não ter. Por que ela não tem? Ela explica que ela foi assaltada e levaram, né? Botaram a navalha ali nela, que é atrásinho do ouvido assim, e arrancaram. Aí o cara até pergunta se dói, ela fala, dói pra caralho, tal, não sei o quê. Beleza. O que que... isso é bacana essa cena, que ela fala assim, eu não tinha nenhum tipo de criptografia.
É, então, assim, legal isso também.
Você já vê que, então, existe um jeito de bloquear...
Devem existir pacotes.
É, deve existir antivírus, alguma... Isso. Não antivírus, mas tipo, uns bloqueios mesmo de criptografia.
É, bloqueios.
Isso me lembra muito. E ela fala, ah, tem... provavelmente tem algum magnata chinês se masturbando com as minhas memórias.
É.
Né? Tem um filme que eu gosto muito, cara. É, apesar
deve
gente...
rolar o tráfico de...
o tráfico de memórias. De... exatamente. É, tem um filme... cara, eu espero de verdade que algum de vocês estão ouvindo, porque eu sei que a Thaís não viu esse filme.
Eu não vi.
Mas alguns de vocês que estão ouvindo tenham visto esse filme, que é maravilhoso. Sério, é maravilhoso. É com o cara que faz o Voldemort, que é o...
Ralph Fiennes. Maravilhoso.
Se chama
ele.
Strange Days. Aqui em português, aqui no Brasil, ficou Estranhos Prazeres o nome desse filme.
Uh-huh.
É um filmaço. É meio... ai, caramba, é neo-noir, sabe? É noir, mas é no futuro.
Tá.
E aí o lance é meio... não é nem neo-noir, ele é meio cyberpunk. Tá. Assim, qual é o lance? No futuro tem esse troço que você guarda a memória. Tipo uma penseira. Imagina assim, que tem... todo mundo consegue backupar suas memórias, né? Só que por conta disso, existem pessoas que traficam memórias.
Olha lá.
Porque você, com a memória, você tem a sensação. Então, assim...
ah,
você...
tipo uma droga.
Não, tipo uma droga... é... se torna uma droga quando a pessoa que não é dona daquela sensação usa ela pra ter aquela sensação.
É.
Tipo, o cara...
que loucura.
Que não... sei lá, o cara que não tem ninguém, ele compra na clandestinidade uma memória de um cafetão. E aí ele fica vendo aquilo o tempo todo.
Sei.
E sentindo aquilo o tempo todo.
Uh-huh,
é isso. É essa maluquice que é...
é bem parecido mesmo.
O Ralph Fiennes, ele é um detetive que ele luta contra isso, mas ele tem um lance que ele fica revivendo uma memória maluca dele também.
Ah,
é um filmaço...
legal,
assim,
legal.
Tem dois filmes que eu aconselho muito dessa época, que é o Strange Days e o Dark City, que... Cidade das Sombras, em português, se eu não me engano o nome desse. Vale super a pena esses dois filmes. Coloquem na agenda de vocês, vale assistir. Mas sim... aí a gente descobre que a menina, ela tem as memórias roubadas e é isso. O cara usa a memória dela pra outras coisas.
E além disso, nessa cena do jantar, uhum, a gente também fica descobrindo mais sobre o personagem do Jonas.
Uhum.
O lance que o Jonas é meio que um womanizer, né, cara?
Ah,
tipo,
ele é um babaca, né,
ele
cara?
É um babaca.
Vamos concordar que ele é um escroto.
Ele é um babaquinha, tipo, ele fala...
ele fica contando ele que assim, eu fico comendo as mulheres e eu fico olhando as memórias e batendo uma mulher que eu peguei.
Que
ah,
fala?
Pelo amor de Deus, cara.
Como é que ele fala?
Babaca.
Ele é bem babaquinho. Ele fala que, tipo, ah, eu acho que ele é divorciado dessa mulher, né? Pelo visto.
É, sei lá, não sei.
Sei lá, ele fala assim, ah, minha mulher tá me esperando pra transar lá no, em cima no quarto.
E
eu tô
gostosa.
E eu tô aqui revivendo memórias passadas de mulheres que eu já transei antes.
E batendo uma.
E
ele
aí,
fala na mesa isso.
E aí,
que
tipo...
que falta de elegância, né?
Que falta de elegância. Exato!
Que deselegante.
Que desnecessário. Que ouro, é. Tipo, é pra mostrar que ele é o fodão. Sabe? É ridículo.
Cara, babaca.
O
mundo...
cara que fica falando das conquistas sexuais é um babaca.
Todo mundo já conviveu, ou já presenciou
já conheceu...
momentos de um cara assim.
É.
E maluco, enquanto homem
é
eu
chato
falo,
pra caralho.
É chato pra caralho.
Não, mas pra mulher
cara...
é pior ainda.
Não, eu sei, mas aí pra mulher é pior ainda.
Porra.
Mas quando você é um cara e você fica vendo o cara que fica... contando vantagem da mulher que pegou, vai se fuder,
vai
cara.
Se
dá
fuder,
muita raiva.
E o lance é que o tempo todo a câmera também mostra o tempo todo a Jory reagindo a esses comentários.
Mas a gente começa a maldar que, assim, sempre que alguém fala qualquer coisa, ela tá impassiva. Assim, ela tá lá dela
tá de comendo, boa,
tá de boa.
Tá comendo.
Quando o cara fala qualquer A, ela ela dá risadinha,
ou ela
risada, concorda.
Ou ela faz carinha de rabo preso.
É,
sabe,
não, a cara
tipo,
é presa mais quando ela olha pro marido.
É, então, tipo, o tempo todo ela tá com medo que esse cara vá falar alguma coisa dela.
É.
Eu sinto. E justamente por ele falar que ele fica se masturbando, observando as relações anteriores, aí que ela fica tensa mesmo.
Sim, é. Não, e é engraçado que tem uma
porque
hora que
tá passando na cabeça dela, meu
ele
Deus,
começa,
ele vai falar.
É, que ele começa a contar e ela fala assim, meio com a taça na boca, meio interessante, tipo, ah, segura isso aí.
É, tipo...
a gente vai ver mais pra frente na memória do cara, do Liam.
Mais pra frente a gente vai ver com detalhes, né? A gente vai ampliar, eles conseguem fazer o momento ficar mais claro pra gente. Enfim, passa o jantar, beleza.
Então, mas isso é interessante, porque você vê que é uma coisa, é um segundo assim, conversa você perde.
Não,
mas
perde
como ele
pra
fica,
caralho.
Mas como ele fica voltando, a gente... Parece um negócio gigante, né, que aconteceu.
Esse cara é o cara que, assim, ele vai na internet, ele tira print de tudo, entendeu?
Então, é engraçado
assim, esse
porque...
é o cara que ele fica revivendo.
Esse é um episódio que a gente fala, assim, é uma tendência de todo mundo. Todo mundo faz isso. A gente tenta buscar vilões e heróis em histórias,
claro,
né?
Claro.
Certos
claro,
e errados, enfim.
Claro.
Nessa história não tem muito isso, porque, assim, o cara, ele tá sendo ludibriado, ele é o traído da história.
É.
Só que, ao mesmo tempo, ele é um cara meio compulsivo.
Ele é bem compulsivo.
E aí isso leva
ele...
Ele
é bem taurino.
Enfim. A gente não sabe. Não dá
não
pra
sabemos,
saber.
Não sabemos.
Mas o lance é que, assim, ele é um cara extremamente compulsivo e essa compulsão dele leva ele a beber demais, a cometer coisas bizarras.
Na verdade...
Então, assim, não tem... Ele tá errado. Ele é a vítima enquanto ele tá sendo traído. Mas ele também tá errado com as ações que ele toma a partir do momento que ele é traído.
É a área cinzenta, né? É. Não tem ninguém 100% certo ou errado na história. E, na verdade, até esse ponto da história, que você não sabe de fato se aconteceu algo
você
entre
dúvida,
a Fia,
né?
E o Jonas, o tempo todo você tá pensando, e a série faz você pensar isso, esse cara é um obcecado, esse cara é um babaca,
não tá acontecendo nada.
Esse cara é maluco. É. Não, na verdade, assim, você não sabe você não sabe se houve algo.
Uhum.
Ou seja, até que se prova o contrário...
Ele tá maluco.
Não adianta ficar agindo dessa forma. É melhor você ir lá e conversar. Só que ele não conversa com a Fi. Ele chega assim e fala... Que é esse Jonas? Que você já fez com ele?
E ele fica...
Faz tempo que vocês se conhecem?
Coisas,
quando
né?
vocês se conhecem? Vocês já ficaram... Não, aí chega
não,
uma hora...
Não, assim, não.
Ele não pergunta. Mas ele fala... Aí ela fala assim... Ó, seguinte... Você quer saber a verdade? Uhum. A gente já ficou junto.
Mas tem um tempão... Foi uma semana... Foi um mês só.
Foi um mês... Aí ele fala assim, ah, é? Foi um mês? E aí começa, ela fala assim...
Na verdade ela fala assim, ah, eu fiquei com ele, e ele foi o cara de Marrakech. Aí, pra lá de Marrakech. Aí ele fala, ah, o cara de Marrakech, ele é o senhor Marrakech que você contou pra mim quando a gente tava começando a namorar, tá, não sei o quê. Aí ela falou, é. Aí ele, ah, mas, peraí.
Você então, falou que era uma semana.
Você falou que era uma semana. Não, não falei não. Aí ele...
Ah, não?
Aí ele pega e rebobina tudo.
Esse é o uso da tecnologia aí, tipo...
Uso errado, né?
O que você falou tá gravado. Você não pode mentir.
É.
E aí ele volta...
Não é nem questão de não pode mentir, é que assim...
Não, porque você tem a
comprovação...
Porque
existem lapsos de memória. É que ali ela tava mentindo, a gente sabe disso.
É.
Esse
ela
episódio,
tá escondendo.
Ele...
O tempo todo ela tá tentando esconder.
Vovó já dizia uma frase muito importante. Mentira tem perna curta.
Sim.
Esse episódio é sobre isso. Porque não, você vê que a Jory...
Aí não tem nem perna, né?
É. Tem...
Já tá lá. Mentira é exposta.
Não, mas é justamente sobre isso. Porque assim, a Jory, a Fi, né? Ela entra numa de encobrir, né, o que tá acontecendo, ela acaba embananando as mentiras. Tipo, você vê que ele pergunta, mas foi uma semana ou foi um mês? Ela fala, não sei, não sei o quê. Aí ele rebobina e vê que ela tinha falado uma semana. E aí ela começa a desconversar, tipo, não, mas não tem nada a ver. A questão é que foi pouco tempo, foi um negócio de momento ali, não tem...
Eu acho que nessa cena aí, em que eles ainda estão conversando, depois da festa, eles chegaram em casa, tipo, agora há pouco.
Ele tá bebendo, que o cara bebe pra caralho.
Bebe
tá
pra caralho, puta alcoólatra do caralho. É, ele só tá sondando. E ela, eu sinto que assim, até todos são inocentes até que se provem o contrário.
Sim.
Até aqui a gente não sabe. Até aqui a gente só acha que ele tá maluco com o passado dela.
Que já é um erro, né? Isso é uma regra, né?
Mas, beleza. Aí, você vê que, assim, ela não quer falar sobre o assunto. Por quê? Porque é passado. Tipo, você vê que ela tá encobrindo, mas não é por mal. Eu vou botar entre aspas esse por mal. Porque ela é culpada.
Porque é por mal.
Porque a gente sabe que ela é culpada.
Mas a gente não sabe ainda.
Mas, o tempo todo, ela tá querendo dizer assim... O meu passado tá lá.
Tá no passado.
Já aconteceu. E você também ficou com aquela Gemma.
É, só que aí ele fala uma coisa muito importante. Ele é... A diferença é que eu falei da Gemma. Eu falei que ela era meio maluca. Eu contei pra você tudo. E você nunca contou nada desse cara.
Pois é. Então, assim, ela tá tentando ao máximo esconder informação. Porque quanto mais informação ela der, mais é gatilho pra ele,
isso
entendeu?
Isso é uma coisa que a pessoa, quando tá na mentira,
é munição,
né? Que ela tá na... Que ela tá, vou colocar, né? Como a errada da situação. É assim... Ah, eu fiz tal coisa, mas você também fez. Tipo, não é que criança faz muito
foi
isso,
exatamente,
né? Tipo,
isso. É. Eles estavam brigando. E assim, ela tentou esconder o máximo que ela podia pra ele não se chatear. Tipo, caralho, é meu passado. Sim, a gente ficou. Sim, a gente transou. Você vai querer ficar falando disso? Já passou. Você também teve passado.
É aquele lance, né? Você
também tem um passado.
Você não pode cobrar a pessoa que está hoje pela coisa que ela fez quando você não existia na vida dela.
Ela fala isso. A gente nem se conhecia.
Exato.
Porque eles se conhecem desde a faculdade. Faz muito tempo que eles
então,
se conhecem.
Então, até esse ponto do episódio, a gente tá vendo que ele tá sendo... Que é o lance... Vamos lá. Como a gente não sabia que ela, se ela tava errada ou não, ali a gente já vê um problema. Que é assim, ele não sabe lidar com ciúme. Ele não sabe lidar...
Com o passado com... dela.
É, exato. E isso é muito nocivo, né? Isso é uma coisa perigosa.
Sim.
Mas a gente vai ver mais pra frente que, né... Ele tem lá o seu, apesar dele ser, ele estar errado nas ações dele, a desconfiança dele tem fundo de verdade.
É. Ele inclusive traz de volta umas cenas do tipo quando eles se conheceram e aí tipo, ah, quem chamou ele pra entrar em casa? Não teve um negócio assim, não é?
Porque o lance é que quando eles estavam saindo lá da festinha, eles estavam no pátio assim, onde estavam os carros no estacionamento e aí a Jory fala assim, ah, mas tá cedo pra ir embora. E aí ela... É foda, porque não é ela que chama, mas ela meio que faz um jogo ali que o cara vai... Ah, tá bom, vou chamar ele, já que você tá querendo.
É.
E ela fica o tempo todo culpando ele, falando que ela não pediu nada.
E aí entendeu? Depois ele mostra que ela realmente chamou.
Ela induziu, ela não chamou, né? Ela fez ele chamar, né?
Enfim. E aí fica parecendo que é mais uma questão de educação do que qualquer outra coisa.
O lance é assim, eles convidam o cara e no final eles acabam, eles mesmos dispensam o cara.
Dando um perdido no cara.
É. O que acontece é o seguinte, eles vão lá, eles sobem pro quarto, porque eles chegam a brigar, né? Um pouquinho antes disso, dele ir pro quarto, porque como gerou aquela discussão de você fez isso, você não fez, é uma semana, é um mês e tal, ele chega e ela fala, ah, você é muito ciumento, você é muito inconsequente, ela fala porra assim, ele fala, e você é meio, eu não sei uma tradução boa, não é puta, né? Porque ele fala, you're kind of a bitch, sometimes you're kind of a
and
bitch.
And sometimes, aí tem uma pausa.
É.
You're kind of a bitch.
É, então. Só que não é... Ele não te chama
aí
de puta.
Aí ela fica
ele
super mal.
Dizendo que ela é meio escrota. É isso.
Escrota.
É, às vezes você é uma escrota.
A legenda colocou cretina.
Cretina, é. É, mas aí é pra não ficar também
é
mais...
É no
dieta.
Sentido de, tipo, às vezes é meio filha da putinha também, né?
É.
Sabe, assim?
É, e aí ela,
e ela
fica rebobinando
volta.
Nesse momento.
Ela também. Rebobina do tipo, você me machucou.
Aham, uhum. É. Então, fica...
Você me feriu
então,
aqui.
Então, essa é a merda dessa tecnologia. Porque você fica... Você sempre tem...
Um argumento.
Uma carta de salvo-conduto ali de ficar atacando na cara da
mas
pessoa.
Mas é isso que o episódio quer dizer. É o tempo todo assim, eu falei isso. Não, eu não falei isso. Eu não lembro o que eu falei. Isso não existe aqui.
É.
Aqui é, olha aqui o que você falou, ó. Olha aqui o que você falou. Você tá vendo o que você falou?
E é errado até da parte de quem mostra, porque ela fica esfregando na cara do outro.
Isso. E é ruim pra quem tá esfregando e
pra
quem
quem fez.
Tá vendo, né?
Pois bem, aí quando eles vão lá pro quarto e ele fala, pede desculpa, ela pede desculpa também e tal, fica meio elas por elas. E a gente já
corta
pra uma cena deles dois fazendo ali o sexo.
Amorzinho.
Amorzinho, sexo, coito.
Transa.
E essa cena é muito foda, muito bem. Eu não sei quem dirige, eu não sei o nome da pessoa que dirige esse episódio, mas enfim, foi muito bem dirigido.
Ah, eles são bem dirigidos os episódios de Black Mirror.
Porque dá a noção que a gente tem é que assim, ah, eles brigaram, eles fizeram as pazes, eles estão fazendo sexo.
Estão de boa.
Tudo bem.
É.
Só que é muito mais doente que isso, porque
uhum.
A gente tem primeiro a perspectiva dela vendo ele, depois dele vendo ela, e depois a gente vê que nenhum dos dois tá vivendo aquele momento.
Um pro outro.
Cada um tá, ela tá, né, de conchinha com ele assim, eles estão fazendo, mas o olho deles tá nessa, no, na memória.
A gente vê o efeito visual, é como se o olho fizesse um vup.
É, virasse um
e
obturador.
E ele fica meio âmbar.
É, não, fica... Parece um obturador de câmera.
É. E é legal que o rosto deles parece um rosto meio perdido, né? Eles ficam meio assustados, perdidos, tipo, meio...
Ah, é que nem quando você usa aquele óculos VR.
É.
Porque você fica dentro de um outro mundo, né, cara?
É, eles ficam com um rosto meio vago, né?
Uh-huh.
E ele tá vendo uma memória anterior deles fazendo sexo.
E a gente é levado... A gente não sabe se o dela também é isso. Isso é um achismo meu, eu acho que ela tava vendo cenas com outro cara.
Com outro cara?
Uh-huh.
Então,
porque tem
fica,
isso também.
Fiquem aberto.
Você pode tá vendo qualquer
coisa
ali.
A gente não sabe o que ela tá olhando.
É, mas então, mas o lance é... É, ele poderia estar revendo qualquer momento ali e ela também. Ele poderia, inclusive, estar vendo receita de bolo se ele quisesse ali.
Sim.
Entendeu?
E ela também.
E isso é muito louco, é muito doentio.
É muito louco.
Porque
você.
Porra, você
tem
pode
o poder
tá fazendo
de acessar a sua memória de qualquer
você
tempo.
Você pode estar fazendo sexo com uma pessoa visualizando outra.
É
muito
muita
louco.
Muita loucura.
Que é justamente. Hoje em dia a gente tem algo muito próximo a isso, que é. Né, tem esse lance de realidade aumentada, realidade virtual e tal.
Uhum.
E a indústria pornográfica já tá lucrando muito em cima disso, né?
Já?
Porque ela faz
meu
filmes
Deus.
Pornô em VR.
Gente,
pra você
que
ver
é
com
isso?
Aquele óculos.
Que
e aí qual é o lance? Você bota aquele óculos, você tá com o som E, cara, é que você, não, você já usou óculos VR?
Não, não.
Eu já joguei uns jogos em VR, daqueles de terror e tal. É uma loucura, porque você... É como se você tivesse...
É imersão 360 graus.
Exato. Só que imagina isso num filme pornô, como se você estivesse num filme.
Que absurdo.
É muito louco. Então, assim, já existe algo meio próximo a isso, cara, na vida real. E é uma doença foda, cara.
Outra coisa interessante que a gente pulou, mas aconteceu na hora que eles chegam do jantar...
Aham.
É, eles dispensam a babá que ficou com a nenenzinha.
Caralho,
e neste momento, neste exato momento, uhum. ela acaba dormindo lá, enfim.
É,
mas
tá tarde.
Ela, na hora, a Fih já começa a acessar
o olho do bebê.
O olho do neném.
Isso é muito louco.
Então,
cara,
você começa a pensar que isso aí é um negócio que é implantado na hora que você nasce até você morrer.
É tipo chipar cachorro, né? Quando nasce, já.
Tipo, cara. Esquece babá eletrônica, esquece qualquer coisa. Você tem acesso 24 horas por dia ao que o seu neném tá vendo, ao que o seu filho tá vendo na escola.
Sim.
Sabe?
É muito,
tipo,
cara.
É uma loucura quando você começa a pensar na extensão.
É o lance da privacidade que não existe.
Exatamente.
Mais do que assim.
Exatamente.
Essa nenenzinha.
Não, esquece
é uma nenenzinha.
E mentir pros seus pais.
Não, então. Mas essa
não tem mais isso.
Criança, não minta pros seus pais. Isso não é certo. A gente tá em idade já, daqui a pouco,
é
a gente
verdade,
tá virando pai e mãe.
É verdade.
Então não é legal a gente dar força pra isso. Não minta pros seus pais. Mentira nunca é legal. Isso é uma coisa, isso é verdade. Mentira nunca é legal. Se você fez alguma merda, adolescente faz merda. A gente já foi adolescente.
É verdade.
Há 20, 15 anos atrás, a gente já foi adolescente.
É verdade.
Mas não tem problema fazer merda. A merda é você tentar encobrir a cagada, entendeu?
Aí
tentar...
é problema.
A merda é mentir. Mentir é uma merda.
É.
Eu tive muito isso, que todo mundo passa por isso, tem aquela fase que, ah, vou fazer... Todo mundo, quando é adolescente, criança, adolescente, acha que é o gênio do crime. É assim, ah, eu vou fazer e meus pais não vão descobrir. Eles descobrem.
Claro que eles
descobrem. Os seus irmãos mais velhos descobrem. Eu pegar o meu irmão, uma parte de mentira.
Ah, eu não tive irmão mais velho.
Agora,
então,
qual é o lance?
Nem mais novo, eu sou filhão.
É, qual é o lance? mentir é o da perna curta. Não adianta. Ninguém é mastermind ao vivo.
Não, acabou. Todo
plano tem alguma falha, entendeu?
Uh-huh.
Então, assim, fez merda. Assuma o erro. Assuma o erro que dói menos pros seus pais do que você mentir.
E
olha,
outra...
momento dica, momento conselho aqui do Doc Brasil.
Papai Fred, né?
papai Fred aumenta isso.
Exatamente. Outra coisa que me faz pensar nessa cena do neném e tudo mais é que, tipo, um ver a memória do outro é uma coisa meio banal, né? Você vê que até na festa eles ficam vendo as memórias do outro como
bizarro.
Se fosse televisão, sabe assim?
É na televisão, inclusive.
Não, mas é tipo assim, tipo, ah, bota lá naquele dia que você foi na festa. Ah, bota lá naquele dia que... Tipo, é uma coisa muito maluca.
Mas foi o que você falou da foto e do vídeo que a gente tinha mania de ficar revendo. Até esse ponto eu não acho estranho, porque assim, você tá permitindo que... Porra, vou te mostrar quando eu fui, sei lá, na Disney. Aí você mostra. Vou mostrar como quando a gente foi em Bariloche. Quando a gente foi, a gente ficou mostrando foto pra todo mundo.
Exatamente.
Então, é tipo isso de um jeito mais tecnológico.
É.
Esse ponto me incomoda. Me pega o lance da privacidade. Porque assim.
Super.
Vamos voltar, neném. A neném, a gente falou,
gente.
Ela é um bebezinho. Tudo bem a gente ver o que ela tá
ela é
vendo,
menor
porque
de idade,
é por segurança.
É o pai que tá.
Então,
são os pais que têm
acesso.
Ela não
é menor de idade. Ela é um bebê. Agora, pensa quando ela for, sei lá, uma criança de 10 anos, de 11, 12 anos. Ela já tem privacidade. Ela já tem que ter as coisas
Se
dela.
Se eu não me engano, tem um episódio de Black Mirror que lida com isso.
Sim, o Archangel, lá
isso,
na frente.
Isso, o Archangel, exatamente. Sim. Exatamente.
Então, assim...
Que é maravilhoso,
sim,
também.
Privacidade é uma coisa muito sutil nesse universo,
sim,
desse episódio,
sim,
né, cara?
Sim, sim.
E, inclusive, é uma coisa que é muito discutida hoje em dia, sobre privacidade online e tudo mais.
Não, é super... O tema é muito...
Até onde...
Atual.
Pois,
né?
Até onde... Vale isso, tipo, até onde a sua segurança vale a sua liberdade, a sua privacidade.
Liberdade. Exatamente, é liberdade
bizarro
mesmo.
Isso.
Muito bem, eles transam, eles dormem, eles acordam, você acha, ah, beleza, tá tudo certo.
Eu quero saber quem
que
é que transa
nessa
porra. Na verdade, não, né, porque ele dorme, mas ele acorda antes e fica revendo a festa.
A próxima cena já é ele na sala. E ele tá
bebendo.
Ele bebe
uísque num copo de
conhaque. Ele bebe uísque às 9 da manhã.
Acordou de madrugada. Não, ele não
mas
bebeu.
Tá claro já.
Amor, ele não começou a beber de manhã, ele começou a beber de noite. Então ainda era bebida da noite, não tem problema.
Ah, tá.
Tem problema.
Eu sinto então que provavelmente eles transaram, ele não dormiu, ele foi pra sala e ele ficou bebendo a noite inteira.
Não, ele virou assistido.
Ele virou.
A gente vê que a babá que tinha dormido lá, ela acorda e ele já tá acordado.
E aí essa pobre dessa babá, coitado.
Um detalhe
ela
aqui.
Ela vira o pivô,
ele
né?
Ele bebe uísque num copo de conhaque, isso é muito preocupante. Porque ele bebe muita quantidade de uísque ali.
Muito bem. Chega a babá, né? Ela acorda, ela fala: ah, então, senhor, tô indo embora, tá? Viu, seu Lia?
Ô, seu Lia.
Tô indo embora. Não, vem cá!
Você
vem cá!
Tem... É meio bizarro, mas ele não obriga ela. Ele fala, não, senta aí.
Não, senta aí, vem cá,
ele
vem
tá
cá.
Ele tá meio bêbado, né? Esse é foda.
Ele tá bebaço.
Esse é foda.
Eu vou te mostrar um negócio aqui, você me diz se é engraçado ou não.
É, vê que eu tô maluco,
Vê se eu tô maluco.
Eu tô louco. Tá, o Borghetti.
Aí ele volta numa cena em que esse cara lá da festa,
o babaca.
Ele tá falando assim, não sei o que da automonogamia, como é que é? Que
não,
ele fala?
Que ele, eu sou extremamente monogâmico, hoje em dia eu como só o meu cereal. Tipo, ele faz uma piada
besta.
Completamente sem graça, de babaca, é o que ele fala.
É aquela
piada de cara babaca.
E aí ela fala, eu não sei, senhor, eu não sei se é engraçado. Não, você achou, né?
Não, mas ele tá perguntando
você
isso por
achou,
quê?
Né?
Ele tá perguntando isso por quê? Porque ninguém porque na porra da mesa, na mesa riu, mas a Fi riu, é aquela... A risadinha...
Eu tô rindo, mas é de Nervalzer.
Que episódio,
é de Nervalzer que ela tá rindo, amor.
Ai, bicho, que... Caralho, como eu gosto da Dior. Que atriz boa, cara, porque me desperta. Eu gosto quando o ator, ele consegue me despertar esse sentimento, cara.
E a Dior é tão boa atriz nessa cena que você fica dúbio. Você não sabe se ela é culpada ou não.
É.
Tipo, ela riu.
Ela pode ser
pode significar
frouxo.
Qualquer merda.
Ela pode ter achado engraçado.
Ela pode
ser riso frouxo.
Sei lá, sabe? É. Tipo, tanto faz. E fica dúvida, e aí você não sabe. É tipo... E ela... A menina, né? A babá fala... Eu não sei.
Eu não quero me envolver, não.
Eu não quero me envolver, não. Aí a Jory acorda.
Eu quero ir embora.
Me libera, pelo amor de Deus. E tipo, ela não vai falar nada pro cara, porque o cara tá obviamente bêbado.
Sabe um parêntese legal? A gente tá falando da Jory, mas o nome da bebê é Jory.
O nome da bebê é Jory. Exatamente. Aí ela desce, ela acorda, ela vê aquela cena horrível, ela fala, vem, vambora.
Como menino. Que tá bêbado, não, tá bêbado. Foda.
Você me desculpa, viu? Ele
não me processa, pelo amor de Deus.
É, tipo, quase isso mesmo. Não, pelo amor de Deus. Obrigada por tudo, viu? Desculpa qualquer coisa.
Então, e aí, é foda, porque ele ficou reassistindo.
As coisas,
e ela fala, você tá louco? O que você tá fazendo, né? Pra que você tá fazendo isso?
O que você tá fazendo? Você tá bebendo essa hora? Ah, não. Pelo visto, você bebeu a noite inteira, né?
Pelo visto, você não parou de beber, né?
Aí ele fala assim, peraí. Então, se vocês já ficaram, então quer dizer que ele fica reassistindo? Então quer dizer que ele tá vendo você?
É.
Aí ela fala...
Eu não sei.
Eu não sei e não tenho nada a ver com isso. Faz anos. Não, porque ele tá assistindo sim. Eu tenho certeza que ele fica assistindo.
Eu vou lá, hein?
Eu vou lá, hein? E ela, mano, você tá louco, não sei o quê. Ele vai.
E ele vai lá, hein, mesmo.
Ele vai mesmo.
Ele vai lá, hein.
Ele vai. E ele pega aquele carro antigo, né?
É que os carros ali, todos são assim, né? Parece ser uma coisa que se foi preservada.
É, eu sinto que existe uma onda, uma moda de usar carro antigo nesse futuro.
Malu, eu teria esse carro. Dele. Eu acho bem bonitinho, inclusive.
É um carro manual mesmo, tipo, ele tem que usar...
Que já é uma coisa rara
volante,
hoje em dia lá fora, né?
Né? Enfim, ele na hora que ele senta
um carro manual, ou igual o nosso carro, né? Chama...
Não, aquele carro é muito mais velho que o nosso carro.
Não, mas ele não é câmbio automático.
Não, mas é manual. Mas é na...
Ah, não, mas é só o modelo do carro. É só o modelo do carro. É que lá era mais comum esse carro.
Enfim. Assim. Aí, ele... Na hora que ele senta, né, Eu não sei se é o Grain ou se é o carro.
Não,
eu
é
acho
Grain,
que é o Grain.
É o Grain porque ele joga o negócio do
Grain. Você não está em condições de dirigir.
Ele vê, a gente vê a perspectiva, o primeira pessoa, e aparece um negócio no olho dele, tipo...
Isso.
Esse dispositivo está detectando alto índice de álcool, não dirige
Isso, não é recomendável que você dirija agora.
É por sua conta e risco, o seguro não cobre.
Ele joga o controlinho, porque existe um controlinho
do Grain.
Um negocinho. Foda-se, e ele vai lá pra casa do cara.
Ele vai bêbado. E aí é foda porque... Como ele conseguiu o endereço desse cara?
Então,
será que ele pegou em algum banco de dados maluco, cara?
É, aí eu realmente não me lembro se falam na série. Enfim,
ele vai pra casa alguma coisa do Grain. Provavelmente ele joga um GPS lá, tipo, acha o endereço desse cara e vai.
Não sei. Enfim, ele chega na casa do cara e ele já começa... E ele já começa, tipo, muito entrando na casa do cara, né?
Entra aí! O cara, por que o cara abriu o portão, né? Vamos daí.
Começa... Não, primeiro é assim. Abre o portão. Tem um negócio pra falar com você. Ah, o cara, hã? Como assim?
Deixa eu entrar aí.
A gente já não se viu ontem, cara. Não, é rapidinho, deixa eu entrar aí.
E ele abre, né? Ele deixa entrar, tipo, o que já é bizarro.
Aí o cara já tá cabreiro na hora que ele chega lá.
Mas...
Aí ele fala, que foi? O que você veio fazer aqui? Tá tudo bem com a Fi?
E ele sai entrando, né? Ele só subindo a escada.
Ele sai entrando na casa do maluco, encontra a primeira garrafa de bebida e começa a beber.
Eu acho que é vodka.
Parece vodka, né? É água.
Não é água.
Cenograficamente é água. Aí ele começa, tipo, seguinte, eu quero que você apague tudo que você
Ele começa a jogar coisas, tipo, aí eu tô sabendo que você ficou com ela já, você é o cara de Marrakech? Isso aqui, esse vaso aqui é de Marrakech? Ele começa a jogar...
Ah, é? Isso aqui é de Marrakech? É. Tipo, muito passivo-agressivo.
Ele começa a jogar verde pra colher maduro. É. É essa parada, entendeu?
Dado o momento, sai do quarto a garota que ele traçou na noite anterior, que é a menina sem grão.
Que ele traçou.
Traçou.
É, porque um cara babaca desse...
Ele pegou. Pegou e não vai mais pegar de novo também. Não sei nem se ela quer de novo também. Aí...
Cara, ele tá analisando uma coisa que não tem que ser analisada, cara.
Inclusive, esse a relação nível do Jonas com a menina
não,
sem grão.
Não, isso.
Não, e o lance é que a garota, ela tá bem preocupada já. Porque ela tá vendo que
ela tá
o cara
vendo
tá...
que o cara tá alterado, é.
Sangue nos olhos total. Eles eventualmente caem no pau, né? Eles começam a brigar fisicamente.
Ele começa a jogar na cara do maluco coisas que ele não teria nem como saber, né?
É.
E aí o cara fala, não, tá alterado, não sei o quê. Corta a cena. A gente já vê o cara, né? Não o Jonas, o Lia acordando de cara no volante do carro dele. E o carro tá batido.
Isso, corta a cena.
E aí é uma parada que ele até falou na hora. Não existe perda de memória por álcool nesse universo, né? Porque,
assim, você pode acessar tudo
de
novo.
Eu sou, graças a Deus, nunca passei essa impressão de bebi a caralho e apaguei e não lembro o que aconteceu. Nunca passou, espero que nunca aconteça, que eu acho que isso é o limite, assim. Você esquecer, perder memória é foda, cara. Isso não é bacana. Mas, enfim. Aí ele vai e ele apaga e ele não lembra o que aconteceu. Mas ele tava lá, então foi gravado.
Então,
e aí ele revê
ele
tudo.
Ele consegue rebobinar, ele consegue ver o que aconteceu. É. Que ele tá atacando o cara, eles estão brigando fisicamente. Aí ele fala assim, você vai apagar tudo dela, agora. Eu quero que você apague tudo, todas as memórias que você viveu com ela na vida.
Se fosse só bate-boca, a gente até relevava, porque bate-boca. Mas o lance é que eles começam a se pegar de porrada no chão, e ele pega a garrafa...
Ele quebra a garrafa.
Quebra e vai, tipo, briga de bar pra cima do mal. Assim,
eu
vou arrancar agora.
Eu achei que ele ia matar.
Não, ele ia meter
a
cara
a menina já
do,
tá ligando pra polícia
da
já.
Da orelha dele e tirar o chip
caso
só,
de
né?
polícia, assim.
Tipo, caso de família.
É, quase. Ele falou assim, se você não apagar, eu vou tirar seu chip.
Aí ele tá bom, tô apagando. Não, apaga na TV pra eu poder ver o que você tá apagando, seu filho da puta.
É, o lance é que essa tecnologia você pode acessar tanto dentro...
Tudo tem Google Chrome.
É, tanto dentro de você mesmo, tipo, você bota pra acessar no seu olho e aí você temporariamente não está vendo as coisas ao seu redor.
Uhum. É tipo
ou
celular.
Você bota no Chromecast da TV.
Então, mas é
você falou Google Chrome.
É igual o celular, você pode ver na telinha ou jogar pra tela, né?
Na hora que ele tá atacando o cara, ele fala assim, apaga. Aí ele faz assim com o olho, você vê que o olho dele... Tá acessando as memórias. Aí ele fala, no olho não, na TV.
Vai, filha da puta.
On the telly.
Ele fala, telly?
Acho que é, on the telly. Eu acho que é.
E aí a gente
é
vê
algo
que
assim.
O cara, ele tem uma sessão chamada Coisas da Fi.
Então, Fion. Aí a gente descobre que o nome dela é F-F-I-O-N. É um nome diferente, porém maravilhoso. Vou usar na minha próxima personagem RPG, talvez.
É um nome bem de RPG mesmo, hein?
Né?
Pô, maneiro.
Eu acho que é o seguinte, o sistema, por ele ser tão integrado ao universo,
você
vê que, tipo,
mais?
Por exemplo, no aeroporto, ele detectou nomes das pessoas que fizeram entrevista lá com ele.
Uhum.
Então, eu acho que ele simplesmente acessou tudo com a tag Fion.
Então, mas aí, vamos lá.
Eu acho que ele tinha uma pasta especial pra ela, sabe?
Vamos lá, talvez tinha, a gente não sabe. Ou é algum sistema. Por exemplo, o Facebook já faz isso hoje. Ele já detecta rostos. Só que eu não consigo pegar e jogar, assim, todas as fotos onde o rosto da Thaís aparece.
Ah, não. Isso é impossível.
A gente ainda não consegue fazer
mas
isso.
Mas eu acho
no
que essa tecnologia faz.
No caso do aeroporto, eu acho que como era uma coisa de segurança...
Talvez
ele
seja
tinha
mais,
um banco de dados já. Eu acho que ele, no cara dele, no caso do cara do Jonas, era assim, ele é amigo dela nas redes sociais desse grão maluco.
Uhum.
E ele sabe, a tecnologia, foi o que você falou, sabe quem é a Fion, então ele... Ele subcategoriza as pessoas que estão nas memórias.
Que ele
é
conhece,
isso.
Ou com quem ele já se encontrou.
É isso, na verdade, é irrelevante, assim. Na verdade, isso é relevante se a gente parar pra pensar que ele talvez tenha uma sessão própria dela.
Aí é complicado, mas eu acho que não, sabe por quê? Eu acho que... Eu acho o seguinte. Aqui são...
Decida-se.
São teorias. A Fion não é importante pra esse cara.
Não sei, hein?
Ela é uma mina que ele pegou...
Não acho, eu acho
e
que...
E pronto.
Mas sabe por que não? A gente vê mais pra frente que não é assim. Que eles se pegavam
então,
já há muito tempo e eles continuam se pegando.
Então vamos lá. Então vamos seguir com o episódio.
Fuck buddies, cara.
A gente vê o Jonas apagando tudo da Fion.
E é coisa pra caralho, hein?
É coisa pra caramba, mas beleza.
E o Liam tá olhando pra tela onde tá sendo transmitido as coisas.
Mas beleza, acabou, ele vai pra casa.
É, na real, assim, a gente vê que ele assiste essa cena.
Por enquanto,
aí ele,
acabou.
Ele meio que tem um momento assim de caralho, eu fiz merda. E depois ele pega e assiste de novo. A gente não vê o que ele tá assistindo. Mas a gente vê que ele para no momento e ele fica meio... caralho, tipo... Ele trava naquele momentinho que ele viu. E ele vai pra casa.
Foi algo muito forte
muito
que
específico.
Ele viu, que a gente vai descobrir daqui a pouco.
É.
Ele vai pra casa... Aí ele chega, muito calmamente já, porque agora ele agora tá calmo já.
É, tá calmo porque não tem como ela mentir mais, né?
É.
Não dá.
Porque agora, eu acho que ele tá calmo, porque ele tava certo o tempo todo.
Então, mas é uma calma meio psicopata foda,
É, mas
né?
Ao mesmo tempo é tipo, eu tava certo o tempo todo, ela me traiu.
É foda, cara, é foda. É o que eu falei, ele é a vítima, mas ele também é um pouco errado pelo jeito que ele age.
Conduzir.
Depois do momento... que ele descobre que ele é a vítima.
Sim.
Entendeu?
Sim. Também ele chega em casa e ele fala assim... eu acho que ele pergunta já de cara, né? Você
ela
usou
tá
camisinha?
Dormindo. Ela tá dormindo aí. Quando ela acorda, ela... oi, onde você tava? Aí ele já fala... você usou camisinha?
Você usou
eu
camisinha?
Sei.
Eu já sei.
Não, ele pergunta... ele usou camisinha?
É.
Aí ela... o que você tá falando dele? Eu já sei. Só que ele não tá falando com uma cara... ele não tá puto ainda, não. Ele tá só falando. E aí ela começa... ela saca que ela não tem mais pra onde fugir. Ela... ah, não. Foi só uma coisa. Aí ele... a fulana é minha filha mesmo? Ela já tá maluco? Claro que é sua filha, tá não sei o quê.
Aí o lance é o seguinte, ele pega a memória dele...
olha que louco, o Inception é foda, né?
Esse é o Inception.
Ele pega o que ele viu o Jonas...
O Jonas deletando.
Deletando. E aí ele dá um zoomzão
dá um
na
zoom
tela.
Absurdo.
Não é tão absurdo assim, né?
Pra mim foi um zoom absurdo, porque olha só por Deus.
É que o olho é a melhor câmera do universo, né,
ele,
cara?
Aí ele fala assim, esse quadro aí, né, você gosta, eu odeio, eu comprei só pra você. Aí ele pega, ele mostra essa memória do zoom.
É o snapshot, né? É a
thumbnail.
A thumbnail do que vai ter, que tem nesse vídeo que ele nem assistiu.
Ele
só
nem
que
assistiu.
A thumbnail é o rosto da Fi com esse quadro na traseira. Ela dá pra ver que ela tá nua ou semi-nua, né?
Isso.
E tá assim, escrito, há 18 meses.
18 meses.
Há 18 meses eles já estavam juntos.
Opa!
E ela levou esse cara pra transar na cama deles, cara.
Exatamente. Aí você começa a falar.
Aí você vê como é suja.
Que...
qual é a suja.
O Fi. Não dá pra te defender.
Ela, mas foi naquela semana...
e ela começa a se enrolar.
Não,
né?
E ela começa a justificar uma coisa que não tem justificativa. Tipo, foi naquela semana que a gente brigou. Aí ele falou, caralho, mas a gente brigou, mas a gente ficou 5 dias separados. Ele, tá bom, mas isso foi o quê? No quarto dia, no terceiro dia? Caralho, você não, nem esperou. Entendeu? É foda, cara.
É.
Parece que ela tava só esperando brigar. Era assim, ela tinha esse cara nos contatos, ela brigou. E ela já ligou pra ele e falou, briguei, chega aí, vamos meter.
Parece que é
foda,
isso
cara.
Mesmo. Não, parece que assim, ai, eu tô triste, eu briguei com ele.
Aí
ele. Aí ele deve ter falado, calma, eu vou aí.
É, ele é tipo, um
sabe?
É o step. Então, por isso que eu acho que não é uma coisa de momento. Eu acho que assim, sempre um é o step do outro, entendeu?
É, mas eu não sei se eles tinham
quando
um relacionamento...
Eles
não tinham um relacionamento, tipo, contínuo.
Não, era assim.
Era coisa de
lembrei,
às vezes.
Liga aí, vem... então,
quando um ou outro tá disponível.
Ela era a Gumar dele e ele era o cara dela. Assim, quando ela tava afim de pular a cerca, ela devia ligar pra esse cara e... claro, a gente não tem 100% certeza disso. Se é alguma coisa que o episódio leva, a gente ia crer. Que, por isso que me abre a dúvida do primeiro cara que ela fala... porque também tinha ciúme do fulano. Será que ela não é uma coisa recorrente? Tipo, ela não era uma compulsão foda aí de trair o cara?
Não, acho que ela tem um fraco por esse
por
cara.
Por esse cara.
Pelo Jonas.
Pode ser. Então,
porque,
mas eu acho
que
é um fraco recorrente.
Tem
porque há 18 meses.
Tem uma memória que a gente esqueceu também de falar, que é a memória da menina na hora do jantar, que eles estão numa balada.
É verdade.
Numa boate, pra quem é do Rio.
É.
E o Liam consegue dar um zoom absurdo.
E tem a Fi
tá
se pegando
Fi beijando o Jonas.
E isso não é...
isso é uma memória bem antiga.
Então,
você vê que é da época da faculdade.
Então, é da época da faculdade, mas já quebra, porque não é em Marrakech. E aí ele fala, isso não é Marrakech, então você tá mentindo.
Daí no fim ela fala que não foi nem uma semana nem um mês, foi por volta de
seis meses.
Então eles namoraram, esses
então,
caras estavam juntos.
Ela tem, ou eles pegavam por 6 meses, enfim, independente da nomenclatura. Você começa a suspeitar de tudo que ela, das verdades dela, porque é uma mentira atrás da outra.
Toda coisa que ela fala,
é
ele
mentira.
Descobre que não era bem assim.
É.
E aí é complicado.
E aí você vê que ele começa a entrar numa loucura, isso a gente não sabe durante o episódio, tá? Se a filha dele é dele mesmo.
É.
Porque ele fala, sabe por que eu sei que você não tinha camisinha? Aí ela, como? Aí ele, porque não tem como ter, porque a gente não tinha aqui em casa, porque a gente tava tentando ter a Jory.
É.
Aí ela fala, não, mas ele pegou no carro dele. Aí ele falou, pegou, você viu? Eu vi. Deixa eu ver a memória, então.
Então me mostra.
Ela, não, eu apaguei porque eu queria esquecer. Ele falou, ah, então, você tá me dizendo que na sua timeline vai ter um buraco nessa época, né?
Porque você
ela
apagou.
Aí ele,
me mostra o buraco,
então.
Na
aí
hora.
Ela, ah, tá bom. E aí, quando eu vou pegar aqui pra te mostrar. Ela começa a apagar no olho dela só. Então você vê que, porra nenhuma, que não usaram camisinha.
Não usaram camisinha.
Mais uma mentira.
Mais
entendeu?
Uma mentira. Ou seja, essa garota pode sim ser filha do cara.
É.
E assim, na hora que ela tá tentando apagar, porque ela vira, né, de costas pra ele...
Aí essa cena é foda, tá?
Aí é foda, porque, tipo, aí ele fica puto.
Não, e aí ele parte... Ele não chega... Ele não bate,
bate
nela, mas ele segura
nela
com força, joga ela na cama.
Ela começa
é
a chorar, é. Ela começa... Tipo, ela está muito...
Acuada, né?
Né?
Ele
acuada,
nela,
ela começa a chorar e tal. Eles começam a brigar e tal.
E aí ele força ela a botar na TV.
É.
E aí ela bota. E aí você começa a ver o problema, né?
E ele começa a assistir
o lance,
eles
o lance
transando
do,
o bicho.
É, o lance de que não existem certos e errados, na verdade
heróis
não existem
vilões.
Certos nessa história, todos são errados.
Tá todo mundo errado.
Porque ele parte pra um grau de agressão já. Ele segura ela com força,
não,
ele joga
é
ela
horrível,
na cama.
É horrível.
Ele obriga ela a botar na TV, ele força ela a assistir com ele.
Existe um abuso psicológico nessa cena.
Não,
assim.
Ali eu acho que já chega a ser até meio
quase
físico, né?
Quase físico, sim.
Então,
sim.
Só que aí, tudo bem, tem um abuso psicológico dele... Mas ela também, tipo, ela tá fazendo esse cara vivendo uma mentira, ela tá, tipo, brincando de trair ele por muito tempo, entendeu?
Ela enganou o cara.
Ela criou
e
toda
ela...
uma
outra,
verdade
cara...
em cima que não existia, né?
E o que é pior, assim, é... corre o risco desse cara ser o pai da menina.
Sim.
Não foi, tipo, ah, transei aqui, transei ali, ou dei uma fraquejada uma vez na vida. Não, mano.
Que também tá errado, tá?
Esse tá erradésimo. Mas, assim, você imagina... Que a tua filha que você ama.
Não, nem aí, tá maluco.
Você tá casado com a sua mulher, você tem uma filha com ela.
Uhum. É, e você
não,
pode saber que isso é mentira.
Pode não ser a sua filha,
é.
Mano.
É
pelo amor de Deus, entendeu?
Não. Então, assim, por isso, ela é errada.
Gente,
também.
Mas é uma coisa assim. Lógico é. Que o cara tá mal. É,
ainda mais porque.
Ele é agressivo? Ele é. Só que ele tá com a razão
só
ali.
Que, é, só que ela
ele
tá
não
sendo...
pode abusar dela de,
tá...
em nenhum momento,
em
nenhuma instância.
É.
Mas caralho, cara.
Ele podia muito bem chegar.
Olha
então
que
é o seguinte,
fez.
Sai daqui. Ele podia ter botado pra fora e falar, ó, vai pra casa da tua mãe, vai pra casa de algum lugar. A partir de agora ele tá divorciado. Ele podia usar isso na corte. Ele ia ganhar
ele
isso e
tava
tudo certo. Mas ele, de novo, o que a gente falou, foram as atitudes dele a partir do momento que ele descobriu
não,
a verdade.
Ele tá todo errado.
É.
Primeiro, a
só
gente tem a gravação do Jonas dele batendo nele.
É.
A gente tem a gravação da Fi. Dele batendo nela.
É, ele não bateu, né? Dele agarrado,
é, mas
né?
Porra, pelo amor de Deus,
acho
entendeu?
Eu acho que contaria como bater, né?
Pelo amor de Deus, cara.
É.
Pelo amor de Deus.
Então, assim, é
ele
foda.
Assiste a cena dos dois transando.
Só que ao mesmo
é
tempo,
horrível.
Ele é um cara que ele tá vendo que toda a vida marital ali deles...
É uma mentira.
É uma mentira. Porque ela fica, ela tem outros o tempo todo. É foda isso também.
E é foda, porque a gente já corta pro finalzinho, né? A gente já tá chegando no final do episódio.
É, porque aí já corta, ele já tá sozinho na casa já.
E é legal porque mostra... Ele rebobinando uma memória da Fi e dando beijinho nele, né? Ela dá beijo na câmera nessa hora,
é,
né?
Porque a câmera
a
vai na cara
tá vendo
da
em
Jolie.
Primeira pessoa, é. Né? O Liam é a primeira pessoa e a Jolie tá dando um beijo nele. Uh-huh. Tipo, ela... dá pra ver o nariz dela
é.
Aqui, né? E dá pra ver
vimos
o quarto
da
deles, a cama, o tal fatídico quadro.
A neném.
E o bercinho da neném.
Da Jolie.
Da Jolie. A neném chama Jolie. E corta pra realidade... Que é o mesmo quarto, sem...
Vazio.
É, sem o berço, sem o quadro,
a edição fica jogando
nada.
Isso. O mesmo espaço
o mesmo
com
espaço.
E sem memória.
Aí
né?
Ele desce a escada, ele vai pro balcão lá da cozinha. Aí aparece a Jory rindo pra ele. A Jory não, é a Fi.
A Fi.
Ah, é,
a Jory Whittaker, não a Jory Neném.
Corta pra realidade...
Da sala vazia.
Vazio. Então, é. Assim, o tempo todo faz essa justa posição. E aí você começa a pensar, tipo... Na verdade, parecia que eles tinham uma boa relação, né? Ela dá beijo nele, ela é carinhosa com ele.
Então,
ela pergunta, você quer uma marrom? Você acha mais legal o vestido marrom ou verde?
É, então...
Tipo, eles são um casal fofinho
nessas cenas. Dá pra tirar duas coisas dessas cenas dele assistindo. Uma, ele tá tentando se apegar a momentos felizes que ele teve com ela. Ou... Ele tá analisando e vendo que tudo aquilo era uma mentira.
É, fica dúbio.
Entendeu? Não, mas eu acho que é sobre isso mesmo.
Eu acho que é pra trazer essa discussão.
Então, foi o que eu falei. Não é sobre rever ou não memórias. É como você processa...
Interpreta.
Como você trabalha... Não, eu acho que não é questão de interpretação. Assim, como você trabalha os sentimentos atribuídos a essa memória. Porque ali ele tava num ponto de fragilidade que ele podia estar achando... Que tudo aquilo era frívolo, era mentira.
Uhum.
Porque, tipo, ele tava vendo o momento dela feliz, ele dando um beijinho no pescoço dele. porque ele tá olhando no espelho, né? Mas, às vezes, ele tava olhando aqui e falando, caralho, ela tava fazendo isso e ela tava me traindo. No momento que ela tava fazendo isso, ela saía e ia ficar com o cara.
E como a gente não tem um voice-over, ou a gente não sabe o que, que ele
é que
tá pensando...
É que não é pra ter mesmo.
Não é pra ter, né? Eu acho que, assim, todo término de relacionamento é difícil pra qualquer pessoa.
Sim, sim.
Na vida real, a gente, com os recursos que a gente tem hoje, já é difícil, por exemplo, ver uma foto... Ver um vídeo.
E não só de...
Relembrar memórias e
de
repente.
Né?
Não, de tudo. De qualquer tipo de luto. É. Porque o luto não é só pra morte, né? Sim. Ele tá vivenciando o luto do fim do casamento dele.
Do casamento dele. E da filha que ele não vai ver mais. E da mulher que ele não vai ver mais.
Tudo isso, entendeu? Então, assim, eu acho que quando eu falei de ressignificar, por exemplo, ele tem que escolher dentro dele, psicologicamente falando aqui, ele tem que trabalhar dentro dele o seguinte: eu tenho que escolher se eu vou achar que essas memórias foram coisas que valeram a pena apesar de tudo, ou se são memórias que no fim não valeram nada porque ela era uma dissimulada, sabe? Tipo, eu acho que assim, como a gente vai ressignificar esse momento? Eu vou ter que ressignificar esse momento dentro de mim. E ele começa a ficar maluco porque, diferente da gente que só tem memória,
e a memória,
ela é traidora, porque às vezes a gente acha que o momento foi lindo e no fim nem foi.
A gente tem muito isso.
Em Black Mirror não tem isso. Em Black Mirror é ali, é a verdade nua e crua.
Na verdade tem uma hora que a menina até fala lá no jantar que algumas memórias você pode manipular se você tiver um tratamento muito foda, mas tipo, o geral é que aquilo ali é uma gravação idêntica ao que tava.
E ela é neutra, né? Ela é uma gravação do que houve. Que escolhe sentir em relação
a
ela.
Nossa, eu tinha pensado nisso. Realmente, é diferente da nossa memória, porque a nossa memória, ela engana a gente.
Ela engana pra caramba. Ela engana pra caramba.
A gente lembra, geralmente, a gente lembra de detalhes
daquela coisa. Quer um exemplo? Eu acho que a minha adolescência foi o máximo, mas eu sei que na época teve momentos que eu falei, meu Deus, que horrível, eu tô sofrendo.
E eu acho que foi uma merda, hoje... mas eu lembro e eu tenho certeza que tem momentos felizes.
Não é? Então, assim, a gente fica romantizando coisas.
Ou demonizando coisas.
Exatamente, exatamente. Então, a gente tem isso. E o episódio mostra uma realidade em que você não tem como nem romantizar, nem demonizar.
Não, você até pode, se você não ficar assistindo que nem um maluco que nem ele faz.
E o lance é que isso tá fazendo mal pra ele. Porque ele fica revivendo.
Ele não consegue.
E parte do luto é deixar pra lá, é let it go, é seguir em frente.
São fases do luto,
E como é que você vai seguir em frente se você fica sempre revivendo aquilo?
Mastigando,
você nunca digere. Aí ele fica muito louco e ele decide tirar o grão.
E aí ele tira... Essa cena é muito gráfica, dá muito nervoso.
É bem gráfica.
Porque eu tenho nervoso com coisa...
Nem precisava ser gráfica essa cena,
não,
mas
é legal ser gráfica.
Mas é legal.
Porque ainda mais que a gente tá vendo pra poder assistir a Jory, como tem Jory nesses momentos, é foda porque fica assim.
Sim.
A Jory, ele metendo o gilete na cara.
Aí é um segundinho.
A Jory, ele metendo o alicate na cara. Você fica, meu Deus, a Jory, que legal, mas que nervoso.
Aí você quer ver a Jory, mas tem o alicate. Ah, meu Deus,
tem sangue pra caralho.
Ele eventualmente consegue tirar, fica até uma gosma.
Quando ele puxa, você vê. Tem fluidos na vida da gente.
Sim,
então,
sim.
E eu não sei se você reparou, na hora que ele arranca de vez o grão, o episódio acaba. Fica tudo preto.
Ou seja, acabou o sofrimento.
Acabou o episódio, porque o episódio era sobre isso.
Era sobre isso e assim, acabou o sofrimento dele.
E o que tem depois, a gente
não sabe se
esse cara vai se matar, a gente não sabe se ele vai lá tentar seguir a vida. A gente não sabe se ele tirou uma lição disso do tipo. Não tem que se ficar remoendo coisas. Ou ele só tirou porque ele não tava aguentando. Black Mirror faz isso. Ele te dá um soco no estômago e vai embora.
E você...
Ele não fica ali pra ver como
você tá... Interpreta. Tipo, tá em aberto, sabe?
É porque, a partir desse ponto, nenhuma discussão é válida. Nenhuma discussão importa. A discussão que o episódio quer fazer você ter é justamente sobre esse lance de gerir memórias.
Claro.
Como trabalhar luto. Como trabalhar momentos felizes, tristes.
Traição, decepção.
Reação a estímulo negativo. Né?
Tudo.
Como às vezes um cara que seria a vítima da situação se torna um agressor também.
E eu acho que até dado momento do episódio, até a gente descobrir que ela de fato traiu ele, tá uma coisa meio Capitu e Bentinho mesmo. Porque a Jory, na interpretação dela...
Você sabe que vai chover e-mail e comentário de nego falando, traiu, não traiu. Aí já criou uma guerra civil agora o cara disso.
Então, mas no caso da Capitu, a gente não sabe se ela traiu.
Será?
No caso da Fiela, a gente sabe.
Caraca,
que sim.
Caraca, tinha que ter. Saca quando o...
Não, deixa eu terminar. De...
É que você vai me dando
ideia. Pelo amor de Deus! Aliás, deixa eu recomendar.
Não é recomendar, não. Eu falo, sabe quando o Jô Soares, ele pega, tipo... histórias que aconteceram e joga ficção em cima e cria uma outra coisa.
É muito legal.
Imagina se alguém... Ou tipo aquele Orgulho e Preconceito de Zumbis,
sim,
sabe? Que não é do jogo, mas é desse tipo de coisa.
Sim, é maravilhoso.
Imagina um Capitu e Bentinho meets esse episódio de Black Mirror.
Caralho,
que você pode rever.
Maravilhoso.
Aí, sabe, o livro ou o episódio inteiro.
Você pode
inteiro,
acessar, né?
É, tipo,
as memórias da Capitu.
Como é que era o nome dos caras? Era Capitu, Bentinho e qual era o outro?
Ah,
enfim, a gente tem a Capitu num trial que obrigam ela a rever todas as memórias na frente do Bentinho.
Você tá maluco?
Puta, cara, imagina pra fazer isso.
Fica aí a ideia de fanfic.
Tinha que ter tipo um Você Decide, assim. Porque aí o público ia decidir se ela traiu ou não e a gente ia ver a memória que o público escolheu.
Real.
Caralho, isso ia ser muito maneiro, hein?
Adorei.
Isso ia ser maneiro, mas sim, continua o seu ponto.
Eu já perdi meu ponto, eu não sei mais o que eu ia falar.
Não, tô brincando, fala aí, vai.
Não, eu só ia falar que assim, de novo... Até esse ponto que a gente descobre mesmo que realmente ela traiu, não dá pra descobrir em nenhum momento.
Sim.
A Jory, porque tem horas que ela... E assim, é só olhar o rostinho da Jory, a gente já conhece muito bem o rostinho dela. Tem horas que ela ri, tem horas que ela fica brava, tem horas que ela acha engraçado. Tipo, o tempo todo ela tá meio que te enganando, porque a motivação da personagem dela o tempo todo é esconder.
E ela faz isso muito bem, né?
Então, quando você tá preocupado em esconder alguma coisa, você não é natural. Então, a gente não sabe qual é a real dela ali. Durante o jantar inteirinho, ela tá dura, ela tá tensa. Tem uma hora que ele até
linguagem
mostra.
Linguagem corporal, né?
Linguagem corporal total. Ela tá pegando a comida no prato, mas o tempo todo o olho dela tá virando pra cima e pra baixo.
E ela, quando ela olha pra ele, ela
tá
faz mais caras de bunda.
Aí ela olha pro Jonas, tipo assim, pelo amor de Deus, não vai me soltar alguma, hein?
É.
Você vê, no olhar dela, assim, é tipo... Pelo amor de Deus, não fala merda.
É.
Porque tá todo mundo bebendo.
Então, mas sabe o que é
entendeu?
Engraçado? A gente vê que se
a interpretação
fosse...
dela ali é genial.
É, a gente, se fosse um episódio, um filme, qualquer coisa que trabalhasse isso, sem o artifício de rebobinar, esse cara não teria como saber a verdade. Só
de
com uma,
forma
só com uma confissão.
Não, jamais
ou com
foco, ia saber.
Coisa, porque tudo é baseado... Na desconfiança dele sendo provada com rebobinadas.
Com o recurso do futuro, do futurista e do grão. Porque realmente, o tempo todo ela tá escondendo. Primeiro ela fala que é uma semana. Ele só descobre que é um mês depois que ele rebobina.
É bacana.
Ela só descobre que... Ele descobre que é 6 meses porque ele viu também...
Do outro cara, Então assim, é bacana porque a Jory aí, vamos, né... O foco, acho, da gente ter revisto esse episódio... Um é que é bom, né? Black Mirror é bem legal, mas... Foi ver a atuação da Jory e ver esse trabalho
como
dela.
Como atriz.
Como é legal o jeito que ela faz de uma forma natural, isso mostra uma boa atriz, ela não sendo natural.
É maravilhoso.
Não é muito louco,
ela
porque,
fingindo,
assim,
né?
Você vê que a personagem ali tá mentindo. A atuação é mentira.
Sim.
Só que ela faz do jeito que você vê que é como uma pessoa normal faria mesmo.
É incrível,
é muito bem trabalhado.
Gente,
porque
é maravilhoso.
Não é uma atuação assim, na tua cara, são as suas sutilezas. É o jeito que ela tensiona no corpo, é o jeito que ela pega na taça, é o jeito que ela troca um olhar de um centésimo, que a gente só vê muito porque o cara fica rebobinando essa merda o tempo todo. Mas assim, são frações de segundo ali na atuação dela que compõe esse personagem, é muito bem feito.
É uma levantada de sobrancelha, é um sorriso meio aberto.
É uma enrugadinha no olho que ela faz.
É tudo muito sutil.
É.
E
ela
assim,
tem a sutileza na interpretação, é muito legal.
E, na verdade, quero parabenizar todos os atores, porque o Liam também tá muito bem.
O Liam é a gente viu que ele é o Dr. Doom nesse Quarteto Fantástico novo.
Então, na
que
verdade,
pena.
Esse Liam, ele tem um monte de trabalho aí, tipo, ele já fez teatro, já fez cinema, já fez TV, fez um monte de coisa, ele é bem fodão.
Geralmente em Black Mirror tem umas hidden gems, assim, né?
Tem.
Ah, inclusive uma que é uma das meninas que tá no jantar, eu não lembro qual é o nome dela. Ela é a menina que faz a empregada em Human Nature Feminine of Blood, junto com a Martha.
É, aí tem...
Uma das que vira o Alien lá.
Isso.
E ela também fazia uma série chamada No Heroics, muito boa, britânica também, sobre super-heróis.
Ah, que legal, muito legal. Outra coisa que a gente descobriu nas nossas pesquisas é que o Robert Downey Jr. achou esse episódio tão legal, mas tão legal, mas tão legal, que ele comprou os direitos pra transformar em filme.
Ele comprou, chegou a
comprar
ele mesmo?
Ele comprou os direitos.
Caralho.
Pra... Até agora não saiu o filme, né?
Olha,
menos...
É que eu acho que...
Pelo menos eu tô sabendo.
Eu acho que ia ficar uma coisa muito próxima ao Strange Days lá, o Estranho Prazer.
Eu não sei por que ele não levou pra frente, mas a questão é que ele comprou sim os direitos.
Eu acho que fazer um filme inteiro sobre isso ia estragar. Por quê? ele ia ter que fazer...
É uma premissa legal, mas você tem que
ele
estender.
Ele esticar demais. É. É, tem coisas que não funcionam num longa.
Eu acho que não também. Eu acho que, como antologia, porque eu gosto do conceito de antologia, né? Ah. Antologia é...
É, o American Horror Story, só que aí são temporadas.
Só que aí a temporada
antologia.
Fechada se passa dentro de um universo.
Na verdade, em se Black tudo Mirror, se passa no mesmo universo. A gente descobre depois, mas com historinhas separadas.
Com historinhas separadas. O Black Mirror é isso. Tipo, um episódio vai lidar com esses personagens aí. O próximo episódio vai ter outros personagens,
pode
outros
ter alguma menção,
atores.
Né?
Pode ser outros lugares, outras épocas, outro tudo, entendeu?
É, tem o Silver Line ali que liga tudo. Tem a linha de prata que liga tudo. Mas, no geral, são coisas completamente isoladas. Essa é a beleza de Black Mirror, né? Você poder ver solto, ou por exemplo, a gente tá fazendo um review de um episódio, do terceiro episódio da primeira temporada, e a gente não fez de mais nada.
Não.
E funciona solto.
E funciona, eu acho que assim, pra quem é tanto roteirista como diretor, deve ser uma delícia fazer Black Mirror.
Sim, e pra quem tá escrevendo...
Porque você faz só um episódio ali e, tipo, você consegue pirar e você consegue criar coisas muito legais.
Não, é muito bacana.
As atuações
porque...
sempre muito boas também.
Sabe o que é bacana
muito
também?
Muito
boas. Como você não tá preso em ter que contar backstory de ninguém, por exemplo. A gente não viu backstory de ninguém.
Ah, não,
ali.
Não.
Então você pode...
É como se fosse um conto.
Não, é como se fosse um conto, não. É um conto.
É
Black
um conto.
Mirror é o novo... São os novos pulps. Ficção
é,
de pulp.
Exatamente.
Antigamente, esses livrinhos que tinham esses contos curtos, Black Mirror é isso.
Historinha
é
fechada.
É a nova ficção de pulpa.
Isso, historinha fechada e é isso. Tem uns talentos fodas. O Rory Kinnear...
Fez
o primeiro episódio,
o primeiro ministro,
e o Rory Kinnear sempre está nas listas de possíveis futuros doutores.
O Rory Kinnear fez aquela série maravilhosa que a gente ama, cara.
Penny Dreadful. Então, assim, gente, ó, é recomendadíssimo Black
Sim,
Mirror.
Cara, e recomendadíssimo esse episódio, né? Que é aquilo, ver Jodie Whittaker em papéis é sempre muito bacana.
Ah, com certeza. Todo pedacinho de Jory a gente tá correndo atrás.
É, pois bem, é estranho, né, dar nota pra esse episódio, mas eu acho que no lugar de notas, eu acho que fica aí os seus últimos centavos, a sua recomendação.
Olha, como é Black Mirror, você pode dar de uma a 5 estrelinhas, que nem aquele episódio de Black Mirror.
Tudo bem, então, nossa, é uma nota meio básica, estrelinha, né, mas tudo bem, de... Aliás...
Não, mas não. É porque a estrelinha é do Black Mirror.
Tudo bem, de uma...
Tipo do Uber.
Tá, tudo
de
bem.
De 1 a 5.
De 1 a 5 estrelinhas do Uber Black Mirror, quanto você dá pra... Toda a história de você, esse episódio com a Jory e sobre a interpretação da Jory também.
Eu daria 3,5.
Nossa, sério? Tão baixo?
É. Ah, não é baixo.
Ah,
é mais que mediano.
Você já não vai pro casamento da Nenê.
Ai, meu Deus, eu não vou pro casamento da Nenê! Socorro!
Ah, mas sim, mas por quê?
Não. Ah, não, porque assim, é um excelente episódio de Black Mirror, mas quando você pensa em todos os outros episódios
mas
de Black Mirror.
Então, mas Black Mirror não trabalha com tudo junto assim. Ele encontra obra isolada.
É porque
ele é
tem
assim.
Episódios incríveis de Black Mirror
que
trabalham esse conceito de uma forma mais ampla.
Uhum.
Eu não sei, eu gosto também.
É que também
desse episódio.
Esse off-topicast todo foi falando sobre. Foi dando review sobre o episódio, foi dando os pareceres ao longo do episódio, né?
É, eu acho, pra mim 3,5, tipo.
3,5 de 5.
Talvez até 4, vai.
É, eu daria 4. Eu daria 4 também pra esse episódio aí, 4 de 5.
Então, porque assim.
Mas a
por
atuação...
exemplo, aquele Archangel é mais foda, eu acho.
É. Mas eu não tenho a Jory.
Não tem a Jory, é verdade. É. Tá, não. Ó, 4 por causa da Jory.
Não, mas de verdade, não por ser a Jory, tô falando brincando, mas foi o que a gente falou, a atuação tanto dela quanto do cara que faz o Liam
é muito boa.
E em especial da Jory, porque, né, como ele tá focado nela, eu gosto da atuação nos pequenos detalhes dela.
Sim.
E me tranquiliza muito ver que ela sabe fazer isso, porque a gente vai ver ela em Doctor Who agora.
Exato, né? O Tibi não falou que ele queria atores com
um range grande
de emoções. Tá aí, esse episódio exemplifica todinho.
Sim.
Você vê a risadinha dela.
É.
Você ouve a voz dela bastante, é gostoso. Não é o sotaque do norte. Ah. Solta de vez em quando, mas é mais suavizado.
Uhum.
É um pouco suavizado. E você vê ela brava, você vê ela debochando.
A parte boa é que não vai ser suavizada em Doctor Who, ela vai falar
não,
full
não vai ser
North,
nenhum
isso vai ser muito bom.
Pouco suavizada. Aliás, né, hoje saiu o videozinho dela, né, falando da estreia e todo mundo tava surtando com o sotaque dela.
É o coro de mil anjos daquele
então,
sotaque.
Então, assim, Chibnall, parabéns por ter deixado ela usar o sotaque. Porque, por exemplo, o Tenant não deixaram, né?
É,
mas o sotaque do Tenant em Broadchurch, que é o sotaque fusão
dele...
Maravilhoso.
Ah, eu acho. Até hoje eu acho que não deixava, sabia?
Maravilhoso.
O McCoy usava, porra. Tinha que deixar.
Eu não sei porque não deixaram o Tenant usar e deveriam mesmo.
Sei
porque.
Lá. Enfim, não acho legal mudar sotaque. Deixa o cara de sotaque, porra.
E o da Jory é muito... A voz, o timbre de voz da Jory é gostoso de escutar. Ela é uma puta atriz e não tem o que falar. Ela é maravilhosa. Muito bacana.
Isso é legal. Se você não ouviu o nosso off-topcast de Attack on Block, que foi o
Nossa,
filme...
Nossa, sim!
Com ela e o John Boyega.
Vale a pena.
Vá assistir o filme e vá ouvir o off-topcast também, porque vale a pena.
Vale,
e depois
muito.
Faça a mesma coisa com esse nosso aí do Black Mirror, né?
Sim,
bem,
vale
você escutou, então
eu acho
já...
que vale a pena ver trabalhos dos atores anteriores da Doctor Who. Eu vi vários filmes do Eccleston.
É porque no caso da Jory, é legal porque a gente está tendo
que a gente ainda
a oportunidade
não viu
de fazer
ela.
Porque o Capaldi, por exemplo, a gente já tinha visto ele em Doctor Who, então a gente já tinha e em Torchwood, a gente já tinha elementos dele na série, a Jory é completamente nova,
totalmente.
Então assim, consumir outros trabalhos dela é legal pra gente construir como ela, que artifícios ela vai usar pra atuação
construir
dela em Doctor Who,
o repertório dela como atriz na nossa cabeça,
não,
né?
E pra poder saber quais gadgets da atuação dela ela vai usar em Doctor Who, por
as
exemplo,
intenções, né? Como ela vai demonstrar as intenções dentro das histórias?
Eu acho que ela vai
histórias.
Ser muito próxima do que a gente viu em Attack on Block, que ela é completamente solta, malucona.
Solta, cheia de energia, malucona. É. Pelas entrevistas que a gente vê de produtores, da Mandip Gill, por exemplo, nossa, ela vai ser bem solta, bem alegre, animada.
Sim.
Então, acho que vai ser legal.
Sim, vai ser bacana. E a gente quer saber de vocês, a opinião de vocês, tanto sobre o episódio em si, sobre toda a história de você, eu nunca lembro o nome do episódio em inglês.
The Entire History of You.
Quanto de Black Mirror no geral, quanto da atuação da Jory neste episódio.
Isso mesmo.
É sempre legal quando a gente traz assim, esses temas mais soltos. O que eu sempre gosto de falar, né? O off-topcast, tirando quando a gente vai revisar tipo, uma série inteira e tal, ele é pra ser mais um papo de bar mesmo.
E
ele
é gostoso, né?
É gostoso,
mais leve.
É pra bater papo. Pois é, então a gente quer saber aí qual a sua contribuição pra essa nossa mesinha aqui, comendo um amendoinzinho e bebendo uma cerveja, entendeu? Se você é menor de idade, você bebe cerveja.
Refrigerante, tubaína.
O que você achou sobre tudo isso? Sobre o episódio, sobre Black Mirror, sobre a Jory? O que você tem que falar? Quais são os seus 10 centavos sobre isso? Para isso, você vai precisar do nosso e-mail, que apesar de ser off-topcast, ele é um TelaBRcast também, ele é do Dr. Brasil. Então, Thaís, por favor, qual é o e-mail?
podcast@drbrasil.com.br.
Temos também aí o nosso Facebook, que é onde a gente joga nossas coisas, nossos... Ele é quase como se fosse esse negócio de rebunar.
Entire History of Us.
Entire History.
Olha lá.
É verdade.
Olha lá.
É verdade. Então, fala aí qual é o grão do Facebook do Dr. Brasil.
facebook.com/drbrasil.
Temos também aquele pássaro que também é um certo grão, porque ele tem toda a história aí do Dr. Brasil também.
É o pássaro que já vem com a câmera.
Ele já vem, o pássaro câmera, cara. É tipo aquele, ele é como se
um... Ele é um drone.
Ele é um drone, é um pássaro
um drone natural.
Exatamente. Qual é o Twitter do Dr. Brasil?
twitter.com.
Não segurou esse,
hein? O pássaro drone.
Fala aí,
não consigo.
Fala aí. Então eu vou falar, vai, é o twitter.com/DrBrasil.
Meu Deus do céu.
Temos também aí aquele jabazinho que a gente sempre gosta de fazer aí das nossas camisetas ali do Vandal. Se você quer camisas de Doctor Who, camiseta de Doctor Who pra poder se comunicar sem palavras na rua, vendo seus amigos, é só você entrar lá em vandal.com.br/artista/doctor-who-brasil ou clicando no link aqui do post.
O link,
é um link
tá
estranho.
No post, pelo amor de Deus, né?
Pois é, lá tem várias camisas legais com estampa que a gente faz, vale a pena. Temos também nosso grupo do Telegram, que sempre tem pessoas entrando, sempre tem pessoas aí, amizades sendo formadas, conversas sendo feitas, provavelmente vão falar bastante sobre Black Mirror lá também.
Já falaram,
pois é. Então você entra lá em t.me/DrBrasil e você já vai poder entrar nesse grupo aí e ter vários amigos Rubens. Você vai, lá a gente bota quando o podcast sai, a gente também posta algumas coisas lá que só ficam por lá. Isso é muito bacana. Outra coisa que é muito bacana, isso é legal pra caramba mesmo, é o nosso Apoia-se, que é por conta dele que o DWRcast agora tem essa oportunidade de vir ao ar, vir para vocês, para os ouvidos de vocês, duas vezes por semana e não uma. Então, dessa vez, esse off-topcast está saindo aí a sexta-feira, mas a semana já teve podcast, não teve, Thaís?
Lógico!
A gente fala sobre o quê?
Aqui é duas vezes por semana!
Pois é, terça-feira a gente fala sobre o quê?
Dalek!
Então, assim, a gente teve dois podcasts essa semana e a gente tá tendo e vai ter sempre dois podcasts essa semana graças a essas pessoas que contribuíram, estão aí contribuindo mensalmente com a gente e fazendo as engrenagens do Dr. Who Brasil rodar melhor, rodar mais liso, que são quem?
Bibiana Rossi, Mariana Maís Pirolo, Matheus Malveira, Michele Mantovani, Luiz Gustavo Sodré Souza, Telo Caetano, Jaqueline Santos, Danilo Ferreira Rossi, Matheus Pereira Flores, Bruno Pereira Trajano, Caio Sanches Rodaelli, Rafaela Ackerman, Thiago Silva Querentino, CB Victor, Will Sartori, Karine Filgueira, Wanderson Teixeira, Duda Saturno, Cris Calil, Malcolm Bauer, Leonardo Pereira Toniolo, Rubens Gomes Passos Neto e Débora Santos Almeida.
Muito obrigado a todos esses que foram
lindos,
falados
queridos,
aqui. Todos merecem
maravilhosos.
E se você Quer fazer parte desse grupo seleto de Companions e se tornar um apoiador do Dr. Brasil? É fácil. É só você entrar em apoia.se/Dr. Brasil. Lá tem as tabelinhas ali de quanto você vai querer apoiar. E dependendo do que você fizer de quanto você apoiar, você desbloqueia conquistas, desbloqueia ali recompensas. Que podem ir desde o seu nome sendo lido aqui no WRCast até participar do WRCast, dependendo
exatamente.
Do que você der.
Você
pode entrar no grupo aí dos apoiadores, você recebe papéis de parede exclusivos feitos pelo Sandro Rojo para o seu desktop e celular. Então, assim, você ajuda a gente a continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês mais vezes do que o normal. E você ganha coisas também. Isso é muito bacana.
É muito bacana.
A gente sempre fala que não é para ser uma coisa que machuque o seu bolso, é para ser aí um apoio mesmo. Então, se você não pode apoiar ainda desse jeito, você sempre apoia com o seu compartilhamento ali e dando as suas estrelinhas no iTunes e seus comentários para aumentar a sua relevância lá.
É isso
aí.
Se
você não é assinante do iTunes, assine pelo feed regular se você tem Android aí. Usa o Podbean, que é sempre bacana, ele sempre chega na hora.
Eu tô recomendando o Podbean para todo mundo e todo mundo tá falando, nossa, é maravilhoso.
Pois é, então seja aí, faça isso. E hoje é sexta-feira, mas como eu já falei, terça-feira estamos aí de novo, Thaís. E na terça-feira vamos falar sobre o quê mesmo?
Vamos falar sobre o arco The Rescue, da série clássica, sim. Primeiro Doutor.
O terceiro episódio da segunda temporada da série clássica.
Isso.
Que é aí a introdução de uma companhia nova. A primeira vez que entra um companhia nova.
Ai, a primeira companhia nova.
Vamos ser apresentados aí a nossa caríssima Vicky.
Isso mesmo, interpretada por Maureen O'Brien.
Sim, pois é. Então, esteja aqui terça-feira, onde nós voltaremos aí, estaremos revisando novamente mais um episódio da série clássica, beleza?
Beleza!
Maravilha! Então até terça-feira, foi legal estar com vocês, aquele abraço e tchau!
Tchau, tchau, falou!